Senhores deputados, boa tarde. Vamos começar a nossa reunião, começando pela audição ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, tenho aqui ao meu lado o Sr. Professor Dr. José Manuel Amado da Silva, a quem, em nome da Comissão de Ética, Sociedade e Cultura e também da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações, uma vez que a reunião é conjunta das duas comissões, começo por agradecer a disponibilidade que o Sr. Doutor manifestou desde a primeira hora, quando o contactei para estar presente nesta audição parlamentar, bem como a sua presença aqui hoje, portanto, fisicamente, para fazermos esta nossa audição. Os senhores deputados são conhecedores de como é que está organizada esta nossa audição, numa única ronda. Pedi aos senhores deputados 5 minutos a cada grupo parlamentar, pedi aos senhores deputados para, com a disciplina dos trabalhos parlamentares que todos conhecemos, sejam rigorosos nos tempos, que eu controlarei aqui da mesa, e após cada interpelação da parte dos senhores deputados, de cada senhor deputado, eu darei de imediato a palavra ao Dr. Amado da Silva para responder a cada questão dos senhores deputados. Começando naturalmente pelo Partido Requerente, o Partido Social Democrata, dou a palavra ao Sr. Deputado, ao Sr. Deputado António Amar, Leitão Amar. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente. O PSD está muito preocupado e intrigado com este processo. Recomeçando do princípio, o Governo e a ANACOM lançaram a TDT num modelo duplo, TDT livre e paga. O operador que veio afinal a ser escolhido, a PT, teve durante 18 meses reiteradamente a insistir no seu interesse em fazer a TDT paga. Quando se pronunciou em 2007 na audição pública? Quando, em fevereiro de 2008, após o lançamento do concurso, apresentou a sua proposta? Quando, em dezembro de 2008, aceitou e recebeu a licença para a televisão digital livre? Quando, em abril de 2009, a PT reforçou a caução na televisão digital paga? Quando, em julho de 2009, a PT recebeu e se pronunciou da ANACOM os títulos para a utilização do espectro? Durante 18 meses, a PT reiteradamente manifestou o seu interesse em utilizar, em executar o projeto da televisão digital paga. Surpresa, 5 meses depois, sem que nada de relevante se tivesse passado, vem dizer que já não quer executar essa licença e que quer a caução que servia para garantir que ia cumprir esse projeto importantíssimo para o país, vem pedir a devolução da caução. Repare-se que a última pronúncia, em junho de 2009, acontece já depois de o processo judicial de suspensão, que resultou na suspensão, ter terminado. Já depois da PT estar a desenvolver o seu projeto MEU nas várias plataformas. Já depois de ter assinado o compromisso relativamente à fibra ótica com o Governo. Portanto, já depois de todos os dados terem lançados, todos os dados estão lançados, tudo está no terreno, a PT sempre disse que o queria. Surpresa, 5 meses depois, quando o que é que acontece de novo? Nada a não ser os concorrentes terem desistido de poder ter qualquer interesse na televisão digital paga, a PT vem dizer que afinal não quer e que já não está interessada. O que é que a PT invoca? A PT invoca supostas alterações no mercado. Supostas alterações quais? A primeira delas, aumento na concorrência, mas quem é que induziu este aumento de concorrência? A PT. Foi a própria PT que, sobretudo através das suas ofertas na MEU, aumentou a oferta concorrencial. Mas mais, esse aumento de concorrência era perfeitamente previsível em qualquer estimativa de longo prazo que os técnicos e que a própria PT deveria ter feito quando se lançou na televisão digital paga. Mas mais, vem invocar, e eu gostava que o Sr. Presidente se pronunciasse sobre isso, que é necessário mais espectro livre para termos televisão em alta definição. E, portanto, era necessário acabar com a televisão digital paga para poder termos alta definição nos 4 canais. Eu gostava de perguntar ao Sr. Presidente se confirma ou não que não há possibilidade hoje, quer técnica, quer económica, dos vários produtores e canais nacionais emitirem imediata e permanentemente em televisão de alta definição. É que se assim é, e se confirmam todas as opiniões de todos os produtores e canais de televisão, Essa possibilidade acontecerá daqui a, no mínimo, 2 anos e, nessa altura, por força do switch off, já existirá espectro livre para poder ser utilizado na televisão de alta definição. Com isso, cai um dos grandes argumentos da PT. A PT invoca também a ideia de haver uma nova alocação do espectro e utilização de frequências. Eu gostava que o Sr. Presidente comentasse se é verdade ou não que o problema de alocar mais espectro, designadamente para comunicações eletrónicas, é, sobretudo, uma questão de gestão que a Anacom pode resolver tranquilamente, sem necessidade de parar a televisão digital paga. Isto é, espectro livre há, garantidamente depois do switch off, e a ocupação de frequências certas e determinadas é uma questão de gestão, e o importante aqui é que se garanta que os conteúdos conteúdos televisivos podem ser transmitidos. Queria finalmente perguntar-lhe, há ou não portugueses e portuguesas que serão servidos e podem beneficiar concorrencialmente da televisão digital paga? Há ou não portugueses, designadamente aqueles que vivem nas regiões do interior e com menor densidade demográfica e com rendimentos menores, que veem aqui uma oportunidade única de ter acesso à maior oferta de televisão? É verdade ou não que a PT se tinha obrigado, no âmbito da sua licença, a pagar, como apoio à produção nacional, pelo menos 8 milhões de euros, à razão de 2 milhões de euros em 4 anos. O que é que vai acontecer a este apoio? O que é que vai acontecer à caução? É verdade ou não que a PT verdadeiramente não cumpriu a sua obrigação? Chegou a dezembro de 2009...
É assim, concluo, Sr. Deputado.
Vou terminar. Chegou a dezembro de 2009 sem executar a licença para que tinha, e porquê é que então é necessário que os portugueses não só fiquem prejudicados com uma devolução injusta da caução, mas também com o incumprimento pela PT de todas as obrigações que assumiu no caderno, designadamente o apoio à produção nacional e aos canais temáticos e locais.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou de imediato a palavra ao Dr. Amado da Silva.
Muito obrigado. Eu não sei se as perguntas são para a defesa da PT ou são para a posição da Anacom. Em relação à posição... Não é. É completamente diferente. A posição da Anacom ainda não está tomada. Vocês sabiam, a posição da Anacom não está tomada. Há um processo de tomada de decisão formal, e a forma é muito importante da Anacom, que passa exatamente... Há um processo, e o processo existe. E um deles é a chamada consulta pública. Aliás, havia hipótese de não ter feito consulta pública, havia vários pareceres de juristas eminentes que diziam que não era preciso consulta pública para aceitar a revogação da caução, a revogação das duas licenças, já lavou, e nós insistimos e fizemos a consulta pública como bem, portanto ainda não tomámos a decisão. Portanto, é falso, o que estivemos a fazer está perfeitamente aberto à decisão. Portanto, tudo o que está a fazer como definitivo está completamente errado. A decisão não está tomada. Fico bem claro. Desde já, nem pode estar. E, portanto, o Presidente do Conselho de Administração da Anacom, que tem um voto em 5 e de qualidade, pode dar a sua opinião, mas não assume para a Anacom, não aquilo que, entretanto, dentro da própria Anacom, os processos normais de execução destas decisões, desde a consulta dos serviços, desde a relatória da consulta pública dos serviços, que está acabado com a estrutura de discutir internamente, possa ser tomado. Portanto, fique claro, desde já, não há nenhuma decisão tomada. Tudo isto pode ser revertido. Um ponto fundamental para não começarmos a tirar conclusões precipitadas. Tentarei, por isso, responder-lhe, do ponto de vista pessoal, às suas perguntas, do ponto de vista técnico, não é? O que é possível, o que é que não é possível, independentemente do relatório de consulta, que a posição da decisão da Comissão da Anacom será feita, na altura própria, com o relatório total. Sobre as questões de evolução dos 18 meses que ficou, muita coisa se passou pelo meio, não é? Interessante. E são os argumentos da PT que nós estamos a estudar, com todos os argumentos, os senhores também serão aqui a dizer atenção os seus argumentos depois para saber se há ou não há, se a PT sabia ou não sabia. De facto, a PT, em cartas que o provam, desde muito tempo foi alertando para os atrasos, para a perda de sinergias, para a falta do quinto canal, que não existe e que tinha sido previsto, pela não utilização do MUX HD para partilha dos 3 broadcasters, que nunca se entenderam na partilha de alta tensão dos 3, foi chamando continuadamente a atenção para isso. E, portanto, não, para nós não foi surpresa que a PT, a certa altura, se pronunciasse sobre isso, evocando argumentos. Provavelmente terá puxado a brada à sua sardinha. O papel do regulador é muito claro, é ser imparcial. Ser imparcial significa ouvir todas as partes e depois tentar uma decisão, que obviamente, como não somos omniscientes nem omnipotentes, pode errar. E, portanto, temos que, a tal consulta pública é para ouvir toda a gente. E, portanto, é natural cada um puxar a brasa da sua sardinha. Portanto, os argumentos que apôs, a PT melhor do que eu, os poderá rebater, e não vou ser eu que os vou rebater. Nós, a ANECOM, vai tê-los em atenção, teremos outros argumentos, provavelmente tendo em atenção aquilo que todos os outros, e como sabe, a consulta pública aprovará muitos dos outros stakeholders, fizeram os argumentos ao contrário, portanto temos mais que argumentos do outro lado, além dos seus, para ponderar, e falaremos sem dúvida nenhuma. Mas muita coisa se passou, entretanto, estas coisas que eu referi são relevantes. Diz que a PT desiste quando já não há alternativa. De facto, não há alternativa, nós não podemos fazer a reversão de consulta pública, mas houve um ponto inicial que eu gostava de esclarecer. É que não foi o Governo e a Alencon que lançaram o módulo duplo. Isso foi uma decisão tomada também, a lei da televisão, que esteve na base até de alguns atrasos com o lançamento da TDT, foi tomada, é uma lei da Assembleia, portanto não é uma lei do Governo. Desculpe, eu nesse aspecto não, nem sequer discuto. Eu não vou discutir a legitimidade das leis da Assembleia. Por amor de Deus, não peçam para isso. É uma coisa que eu não farei, me recuso a fazer. Há uma lei da Assembleia, que eu respeito, e, portanto, há uma lei da Assembleia. Não, não, não sei se era do Governo ou não era do Governo. Se a Assembleia aceitou ou não, o problema que não é meu. Portanto, e a própria dissociação resultou daí. Portanto, é a primeira coisa que eu queria esclarecer, é que ali é da Assembleia, não foi do Governo e da ANACOM. E mais, a ANACOM, de facto, tem um problema central, e este é que ficasse claro. Nós não estamos aqui a discutir o quê? Aquilo que interessa à ANACOM, e afirmá-lo, está escrito em todos os lados, sempre defendemos, é que a televisão digital terrestre se faça, e que quando houver o switch off, se Deus quiser, em 26 de abril de 2012, que haja, porque o switch off é obrigatório com as regras comunitárias, nenhum português fique sem televisão, quando ligar tenha lá o sinal. E que isso faça da melhor maneira possível com todos os incentivos. Portanto, esse foi o objetivo central da ANACOM. O Pay TV foi qualquer coisa que nós aceitámos. Esse é o nosso programa. Foi nós que lançámos esse concurso. O mundo que está é completamente toda da responsabilidade integral da ANACOM. O resto é da responsabilidade do Governo, que pediu à ANACOM para lançar, e a partir daí, como nos agentes principais, delegou no agente que tem responsabilidades para levar a sério, mas sempre consultou o principal quando há alguma alteração de circunstâncias. E sempre o fez. Portanto, que fique muito claro que todas as decisões que a ANACOM tomar são sempre tendo em vista o bem fundamental, que é o switch off em 2012, a televisão digital analógica de ser desligada e aparecer o sinal para todos os portugueses em todo o sítio onde estiverem. Este é fundamental, muito mais do que qualquer PTV. PTV sempre foi esse, é o programa da ANACOM. O resto não é secundário, porque é um concurso público, mas gostava que ficasse muito bem claro sobre as razões que, mesmo na decisão da ANACOM, e têm sido sempre, vão ser profundamente ponderadas para tomar as decisões, quaisquer que elas sejam. Pronto, ficasse claro deste ponto de vista. Agora, se me pergunta se há possibilidade de afetar o espectro de maneira diferente nos 800, claro que há sempre possibilidades. Com que custo? Com que vantagens? É isso que nós, também como gestores de espectro, temos que pensar. E repare, quando a lei da televisão foi lançada, e quando estas coisas foram decididas, ainda não estava a recomendação da Comissão da União Europeia sobre a utilização da faixa dos 800, fundamentalmente, como se espera, para as comunicações móveis. Se tivesse, tinha sido um deslate completo do parte da ANACOM ter colocado os MUCs ABF exatamente nessas faixas, porque seria um disparate completo. Quando veio, já estava o concurso lançado, estavam lá, e portanto agora era preciso fazer uma gestão, e no próprio termos do concurso estava lá feito que essa gestão teria que ser feita uma alteração depois, que estava incorporado nos custos, para libertar exatamente essas faixas para futuramente. Mas a recomendação das comissões, a recomendação que deve ser tida, como agora se diz na gíria europeia, no europeu, in utmost account, que ainda não é a máxima conta, explica que quando houver frequências que neste momento estejam livres, não devam ser usadas, porque elas depois vão ser que têm transferidas, porque têm custos adicionais. Portanto, é possível, tem custos, mas é possível, como aliás estava previsto. Se os MUCs fossem desenvolvidos, a seguir tinha que haver uma gestão que agarrava neles e mudava para os outros, que após os sítios soft são libertados em faixas mais baixas, dos 400, dos 500, dos 600 e não necessariamente dos 800. Espero ter sido. É possível. Portanto, não, a resposta é possível. Se me pergunta se há portugueses que acessem à televisão paga, esse é um assunto que nós temos que seguir, mas eu queria lhe chamar a atenção para que neste momento, e foi uma dos dados que nós temos, há ofertas, já há muito tempo, em todas essas regiões, quer da PT, quer da ZON, quer da Cabo Visão, em vários desses sítios, aos preços com pequenos, exatamente iguais àqueles que a PT, no seu programa de desenvolvimento da TV Paga propunha. Portanto, como alternativas, não estamos preocupados em que os portugueses possam ter. Alguém dirá, e adiantando, estou a pensar alto, já agora ajuda-me a decidir, que, está bem, em alguns casos é por satélite, mas eu queria lembrar que a própria televisão, a TDT, em muitos dos pontos, o projeto TDT, em muitos pontos também ia ter satélite. Portanto, as questões parecem relativamente equilibradas. O problema é que temos a certeza que o sítio só se fará, que as pessoas que não têm dinheiro para fazer a sua transferência, porque vão ter que pagar mais alguma coisa para a mesma televisão, a terão. E essa é a nossa preocupação essencial e é aquela que nos norteará. Quanto à calção, o que é que vai acontecer? Ainda não sei, estamos a decidir. Portanto, todos os argumentos são bons para nós ouvirmos. Portanto, há um problema. Já agora, fico claro, do ponto de vista da calção, há um problema que é de natureza jurídica. E, portanto, as questões de natureza jurídica e de natureza formal são essenciais nestas questões. Aliás, a defesa do regulador independente é a transparência e a formalidade do processo, nos obrigará a ver com todo o cuidado que está. Então, por isso é que provavelmente terá de demorar um bocadinho mais a decisão do que aquela que normalmente seria tomada, por duas razões. Primeiro, porque ela é difícil. Segundo, porque a resposta à consulta pública foi enorme, até com pessoas individuais a responder, coisa que não é costume, e, portanto, o número de respostas da gente que temos de responder, que estamos obrigados a responder a todos, e bem, está a demorar mais do que queríamos e obriga-nos a pensar um bocadinho mais. Não sei se respondi, mas procurei fazê-lo.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Agostinho Branquinho pediu a palavra para...
Sr. Presidente, eu queria interpelar a mesa.
Faça favor.
Bom, Sr. Presidente, eu queria, através de Vossa Excelência, pedir ao Sr. Presidente da ANACOM que nos fizesse distribuir quais os estudos que estão na base da elaboração do parecer prévio que nós temos aqui presente. Porque o parecer prévio invoca um conjunto de circunstâncias de mercado, de alterações de mercado. Com certeza que, sendo a ANACOM um regulador independente, tem essa decisão assenta em estudos de mercado, estudos de audiências, estudos a mais diversa índole. Portanto, não quero acreditar, Sr. Presidente, nem nenhum dos senhores deputados quer acreditar que se tome uma decisão, qualquer que ela seja, sem ser com base em estudos. E, portanto, era solicitar ao Sr. Presidente da ANACOM, que está aqui, julgo eu, Sr. Presidente, a representar o operador. Eu tenho muito gosto que o Sr. Engenheiro...
Deputado, uma interpelação. Os considerantes ficam de fora. Portanto, o pedido está feito.
Os pedidos. E já agora, Sr. Presidente, também gostava só de saber se é verdade que havia 20 dias para a discussão pública deste parecer. Não é? Se havia 20 dias... E se a deliberação da ANACOM não é de dia 29 de janeiro, portanto, onde lá vão os 20 dias?
Isso já é uma pergunta e não é uma interpelação à mesa. A solicitação dos documentos está feita, o Sr. Presidente da ANACOM ouviu, e, portanto, se houver alguma indicação da parte do Sr. Presidente da ANACOM de que tem documentos a disponibilizar, obviamente que em articulação com o Sr. Presidente da 9ª Comissão, eu farei a respectiva distribuição, faremos em conjunto a distribuição por todos os senhores deputados. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, queria cumprimentar o Sr. Presidente da ANACOM e os representantes da ANACOM e agradecer a sua presença. Este processo da TDT e da transição do processo analógico para o processo digital é um processo que tem tido um percurso bastante conturbado. Todos sabemos o que aconteceu com o primeiro concurso, e com a desistência da empresa quem foi adjudicado a primeira licença. Todos acompanhámos as controvérsias que aconteceram em torno do segundo concurso, sobretudo em relação à vertente de Pay TV, e, portanto, esta é uma situação que tem gerado quer um forte acompanhamento mediático, quer algumas interrogações por parte da comunicação social e da população em geral. E, portanto, é bastante relevante que se consiga esclarecer o que é que está aqui em conflito e quais são os valores que poderão informar uma decisão, quer num sentido, quer noutro. E a ponderação de interesses que esteve subjacente ao projeto de lançamento da TDT em Portugal tem necessariamente uma etapa que deve ser determinante em qualquer avaliação, em qualquer ponderação que se faça sobre este processo. E essa etapa prende-se com a cessão das emissões analógicas até o dia 26 de abril de 2012. Portanto, este é um marco determinante que nos condiciona e que faz, de alguma forma, aumentar a dúvida e as hesitações em relação à conclusão deste processo. E aquilo que eu lhe gostava de perguntar, e como inicialmente, era que factos ocorreram, que eventos se podem registar que levam em conta que os indutores identificados nos processos concursais possam agora estar em causa. Quer isto dizer que o concurso foi feito atendendo a uma ponderação objetiva dos interesses, do interesse público, naquilo que tinha a ver com esta migração do sistema analógico para o sistema digital, e, portanto, havia um conjunto de critérios e de requisitos que eram entendidos como fundamentais na defesa do interesse público, e aquilo que eu pergunto é que alteração aconteceu em relação a esses indutores identificados nos processos concursais, que levem agora a uma alteração significativa do que estava em causa nesses concursos. Queria também questionar, uma vez que não há coincidência entre os dois reguladores, aquilo que é público e o projeto que conhecemos da ANACOM também ressalta essa situação, de haver uma posição diferenciada entre a ANACOM e a ERC. E, portanto, eu gostava também de ser esclarecido de que forma é que a ANACOM sustenta, face a esta alteração dos indutores, na perspectiva do interesse público, a alteração de posição, uma vez que houve uma luta grande entre vários concorrentes pela concessão da licença de Pay-TV e com processos em tribunais, etc. Portanto, o que é que agora justifica, depois de um interesse há tão pouco tempo, do ponto de vista também dos operadores, o que é que se alterou? As condições de mercado, as situações tecnológicas, uma melhor gestão das frequências disponíveis no espectro, ou seja, quais são também as razões, do ponto de vista dos atores económicos, para solicitar esta alteração. E, por último, havendo lugar a um desenvolvimento no sentido de que o primeiro projeto de decisão da ANACOM aponta o que é que a ANACOM considera que deve acontecer às frequências que ficarem disponíveis.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. Amado da Silva.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Brevemente, em relação à primeira pergunta, quais foram as alterações dos drivers, aqui junto das motivações. Como sabem, estavam identificados, entre outros, três fundamentais. Alta definição através de um canal partilhado, que sistematicamente, nós tivemos várias reuniões, que eu tenho aqui todas reportadas, duas reuniões, pelo menos com cada um dos broadcasters, para que o fizessem, e recusaram todos a fazer isso desde o princípio. Portanto, mas sem explicação, não se fizeram de acordo. Portanto, esse MUX, esse espaço da HD que foi reservado para os quatro, nunca foi usado, sem nós sabermos porquê. A decisão não foi nossa, não foi da ANACOM que isso desse resultado. Não fomos nós que propusemos essa solução. Portanto, respeitamos-la como reguladores. Nós não somos os planeadores, nem muito menos legisladores. Portanto, está lá a fazer. Mas também há algumas dúvidas, infelizmente, as dúvidas a explicar. Portanto, HD, até agora, nada. O que é pior? Em alguns casos está-se a vender por HD aquilo que não é, que são apenas upgradings de soluções, que as pessoas pensam para que é que eu vou ter HD, que é quase igualzinho ao que era, o que tem sido, se quiserem, uma desajuda. Porque se as pessoas tivessem mesmo HD, se calhar gostavam, não é? Gostavam mesmo de dizer, vale a pena, temos mais qualquer coisinha. Mas era o quinto canal, era mais um canal para que as pessoas dissessem, bom, eu vou ter uma caixazinha, vou pagar alguma coisa, mas tenho mais alternativas. Também não têm. Também, como sabem, a decisão não foi assim. De cima, as frequências do quinto canal tiveram presas até a decisão final, até há poucos dias, não é? Tiveram, não puderam ser usadas. E, finalmente, era uma coincidência, uma simultaneidade de arranque do Pay-TV com o que há devido às sinergias e ao baixamento de custos que daí resultaria e que obviamente permitiria simultaneamente uma poupança a quem ganhasse os dois, daí para o próprio concurso previa isso. Também não ocorreu, como sabe, por questões processuais. Portanto, são estas três razões de base que agora podem ser analisadas, mas são factuais, incontestáveis e nas quais nós temos toda a atenção. Portanto, esta é a resposta, creio eu, à primeira pergunta que me fez. A segunda questão tem que ver com com os dois reguladores. Nós tivemos, e por iniciativa permanente, sistemática da ANACOM, três reuniões com os reguladores. Uma quando nos apercebemos que alguma coisa podia variar no dia, ainda em novembro, princípio de novembro. Outra, ainda antes de duas antes de tomarmos a decisão. Portanto, tivemos três reuniões, discutimos os assuntos, combinámos, porque a própria lei que está feita pressupõe que as duas decisões são independentes, portanto, cada um ponderou ponderou o interesse público de acordo com as suas regras e com os seus princípios que estão lá estabelecidos, e tirámos as consequências que aí fizemos sem qualquer problema. Aliás, a própria ERA, que já tomou a decisão, disse isto não preclude, está lá no sentido da decisão, as competências que a ANACOM entenda tomar e, portanto, não de forma nenhuma obstrui a nossa própria decisão. Portanto, creio que também terei respondido às questões processuais que são relevantes. Depois, o último, era relativamente ao que é que se faz às frequências disponíveis, o que é que se poderá fazer. Bom, como disse, a recomendação da União Europeia, que já está em vigor, e como estava, recomenda que, para os países terem na máxima conta, que se tenha atenção, que não se faça mais nada aí nessas frequências, tendo em atenção que até rapidamente após o switch-off, essas frequências devem poder ser afetadas à parte dos móveis. Como sabem, há uma grande discussão sobre a quem deve cair o dividendo digital, que fique claro que mais de 3 quartos do dividendo digital, mesmo que essas fiquem para móveis, ficarão completamente para os broadcasters, onde terão espaço para fazer tudo, incluindo, como dizia há pouco, a possibilidade de dentro de 2 anos fazerem alta definição para toda a gente. Não está fora de questão. É necessário que isso aconteça. Ao contrário, Se aqueles 5 ou 6 mil que forem libertados para as comunicações móveis, como se está a prever, neste momento, por exemplo, de qualquer maneira, o TDT, o MUX, a TDT atual, a TDT free-to-air, a TDT livre, está a ocupar um dos MUX que tem que ser libertado, está a ocupar um dos MUX, se a recomendação for feita até ao fim, vai ter que ser libertado, e está previsto, não há custos adicionais que estava previsto desde o princípio. Esses MUX não vão poder ser utilizados em boa parte do território nacional enquanto não fizermos o equilíbrio com a Espanha e com o Marrocos, porque há problemas de interferência e a Espanha não conseguirá libertar aquilo antes de 2015. Portanto, fique claro que também, sobretudo em parte do território, o meu colega espanhol há dia dizia-me que eram 30 quilómetros por dentro, os meus serviços são mais cautelosos, dizem que pode ir até 60 ou 80, portanto era uma questão que eu vim agora de lá e tenho que dirimir se são 30 ou são 80, mas de qualquer maneira é importante perceber isso. Não sei se respondíamos, aqui tem respostas que tenho para dar dentro do tempo disponível. O MUX A, aquele que está da TDT, que está no 67, está no canal, o que está agora a funcionar no canal 67.
Obrigado, Sr. Presidente. Penso, pelas minhas anotações, que respondeu de facto às questões que o Sr. Deputado tinha colocado. Passo então a palavra agora ao Sr. Deputado Michel Seifert.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da ANACOM. De facto, este processo da televisão digital terrestre já deu muitas voltas e continua-nos aqui a preocupar. E se calhar, antes de lhe fazer as perguntas, recordaria só, não é diretamente sua responsabilidade, mas para o debate, que aqui ao lado, em Espanha, que ainda agora referiu, estamos perante uma oferta que pode ir até aos 25 canais de televisão, que pode ir até a vários canais de televisão digital, canais de rádio, canais de áudio diversificados para a mesma imagem, canais interativos, 16:9, etc, etc, etc. Quando cá parece que, ao fim deste tempo todo, e agora com a retirada do quinto canal, vamos acabar por ter uma TDT com 4 canais digitais, mas de baixa densidade, enfim. E a grande questão aqui, se calhar, é quando é que sai, então, definitivamente a decisão final da ANACOM em relação à retirada do quinto canal. Eu recordo que, para o anterior governo, a existência do quinto canal era a grande motivação para se passar para a televisão digital terrestre. O que, em todo caso, parecia curioso, porque a motivação é que ela é obrigatória dessa passagem e não depende de grandes benefícios que daí advenham para o utilizador. Mas, de facto, se vamos para uma situação de apenas 4 canais em baixa qualidade, não temos para o utilizador nenhum benefício que se veja. Senhor Presidente, o que nós gostaríamos também de saber era, porque está anunciado para o primeiro trimestre de 2011 a utilização de duas zonas-piloto nacionais em que se desligam os canais analógicos e se passa a emitir em digital e importava saber aonde é que são e quais é que são e como é que as populações dessas zonas estão a ser informadas e estão a ser preparadas para essa alteração. Já agora também, quais e como os meios tecnológicos que estão ao dispor dessas mesmas populações. E depois, do seu ponto de vista, ainda que pessoal, já que não queira aqui anunciar nada em nome da ANACOM, e creio que faz bem, essa decisão ainda não está tomada por fim, apesar de desde de fevereiro conhecermos a previsão da sua entidade, se pensa que se deve ser lançado um novo concurso para o quinto canal, se pensa que esse espectro deve ser utilizado para introduzir HD nos outros canais, com a banda livre que se ganha. E depois ficou aqui a questão que não percebi agora no final da resposta que deu aos colegas do Partido Socialista em relação ao dividendo digital. Qual é mesmo a visão que aqui levanta? Se o espectro que sobra então deve ir para as telecomunicações móveis, se o espectro que sobra deve ir para os broadcasters, não percebi, que estão neste momento na emissão analógica, se outras soluções, Wi-Fi, Bluetooth, enfim, há várias, como sabe, de certeza, possibilidades para isso. E termino as minhas questões. Muito obrigado.
Obrigado.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. Amado da Silva.
Obrigado. Partilhamos da sua preocupação, mas como disse muito bem, não é da nossa responsabilidade a televisão digital ter a dimensão que tem, não é? Não era a nossa opinião, nunca foi, mas é o que nos foi dado, do ponto de vista legislativo, fazer. Quanto ao quinto canal, tenho de dizer uma coisa, não está nas nossas mãos. O quinto canal não é uma decisão nossa, não é um concurso nosso, como sabe, não passou por nós, demos a nossa opinião, mas não está nas nossas mãos lançar um novo concurso para o quinto canal. Temos as frequências estão lá, estão disponíveis, mas não é uma decisão nossa poder fazer ou não. É provavelmente da ERC, não sei se é ou não é, mas nossa não é, portanto não está nas nossas mãos fazê-lo. Aliás, tem toda a razão, e a nossa preocupação com isto, e quando estamos até a olhar para a frente, é o que é que nós podemos fazer em prol dos utilizadores para tentar compensar daquilo que entretanto falhou. Portanto, parte da nossa decisão tem muito a ver com o futuro e com a mutação tecnológica permanente que aqui há dois anos era uma coisa e hoje é outra. Quer dizer, é preciso ter atenção que a evolução tecnológica é tão grande que de repente o que era ontem já não é adaptável. Eu não estou, nem sequer dou exemplo de todos nós, eu não caio nessa por enquanto. De todos estamos a dar de computador porque já há um novo e de iPhone um novo, quando não sabemos enfim no anterior. Mas de facto aqui as coisas são de uma rapidez enorme, portanto é preciso olhar para a frente e é preciso que os utilizadores, uma vez por todas, além de não ficarem sem televisão, fiquem ao menos com qualquer coisinha de mais, o HD ou mais canais. Mas volto a dizer, não dá nas nossas mãos fazê-lo. Quanto ao 2011, as zonas-piloto, nós estamos a preparar com todo o cuidado. O Conselho da Administração da ANACOM teve o seu plano. Aliás, creio que está agendada para a próxima reunião a reconfirmação desse plano. Nós temos identificadas 4 ou 5 zonas, mas não é para lançar a TDT, a TDT está lá. É para fazer o desligamento analógico. A intenção que é para fazer o desligamento analógico e sabemos que as coisas correm bem ou correm mal. Se correm mal, começamos a antecipar. Já tivemos contacto e continuamos a ter com as autoridades, com as câmaras municipais dessas regiões. Estamos a fazê-lo com algum sigilo, por enquanto, exatamente para não alarmar, porque depois há reações extemporâneas. Não temos problema nenhum em divulgá-las depois, do processo estar aprovado. Estamos a fazer os primeiros contactos para ter a certeza que as coisas correm bem. Até perceber se há algumas... O que é que às vezes pode convencer as populações, o que é que as populações precisam, o que é que era bem acolhido, enfim, com todo o cuidado, mas já estamos a fazê-lo com 3 dos locais já foram consultados e bem, parece que as coisas correram bem, está aqui quem fez ao meu lado, e os dois vão ser segunda-feira, não é, Eduardo? Portanto, está a andar e depois diremos com todo o gosto as razões. Estão a ser mexidas e é um problema que fez muito bem, pôs a questão, mas não é. Se fosse a TDT, ela já lá está. O problema é depois desligar e temos queixas enormes. Vão desde gostaríamos daquilo, gostaríamos daquilo outro. Enfim, há coisas que, fazem, que se podem fazer, outras que não se podem fazer. Mas o que é importante é que toda a é uma questão prioritária da ANACOM. Como disse muito bem, desta vez ao menos, que já vem tarde, à tarde e a más horas, e se calhar com menor qualidade, ao menos que corra bem e o desligamento não se faça com prejuízo de todos. Finalmente, a relação do dividendo digital. Como sabe, nós fizemos uma consulta pública sobre o dividendo digital. Houve uma consulta pública, ou todos os portugueses, sobre a repartição do dividendo digital. Não me recordo se a relatória da consulta pública foi feita e aprovada por nós. Já foi, não foi? Mas eu gostava que ficasse claro para todos os senhores deputados e para nós mesmos que há aqui uma coisa que convém dizer. E eu tenho essa experiência. Enfim, se tivesse mais tempo, partilharia com gosto com os seus deputados. Era importante que fizesse que é a questão europeia a relação com a Europa, não só por questões tecnológicas de interferências. Como sabem, nós temos interferências com a Espanha, até com Marrocos. Portanto, nós temos que, do ponto de vista de espectro, congregar muito bem as coisas, se não dá asneira para todos os lados. Mas não é só por questões tecnológicas, por questões políticas. O setor das comunicações eletrónicas é aquele onde o peso da União Europeia é maior. Neste momento, em nenhum outro setor regulado ou por regular, a União Europeia tem tanto poder como, sobre os Estados como hoje. Como sabem, tem já um grupo de reguladores europeus que foi criado agora, onde eu tenho estado, inclusivamente, que é o BEREC. A Comissão tem o direito de veto sobre as análises do mercado que nós fazemos. Se não gostar, chumba, e nós não podemos aplicar os remédios que são pressupostos. Em nenhum outro sítio acontece isto. Também aqui, no dividendo digital, nós temos que nos conformar com a nota calma da Comissão. Portanto, a Comissão está a apontar para que os 700 ou os 840, 860, sejam, em princípio, e isto foi evoluindo, as conferências mundial da rádio de 2006 era tudo para os broadcasts, em 2007 já começou o poder dos móveis a dizer que é uma coisa para nós, e agora, finalmente, o resultado parece-nos a nós que vai ser claramente, a recomendação é clara, de que os MOOCs 61 a 69, portanto, 796 a 800 e muitos, não sei agora de cabeça, vão claramente provavelmente para as comunicações eletrónicas, segundo a recomendação europeia. Portanto, provavelmente nós temos que seguir isso. O que não nos preocupa é que, de facto, se houver o switch off em 2012, a libertação do espectro analógico é tão grande que canais em alta definição de free-to-air são perfeitamente possíveis, não há problema por aí, mas provavelmente aquela faixa dos 800 não é possível para os móveis, vai ser partido em outro pela Comissão e ser imposta mais ou menos aos países como nós.
Sr. Pelas minhas anotações, embora o Sr. já tenha respondido relativamente às questões das zonas-piloto, há a necessidade de reserva, tendo fundamentado as razões de reserva que são compreensíveis, que a informação também tem sido, os contactos têm sido feitos diretamente com as câmaras municipais da zona, mas o Sr. Deputado colocou também a questão de saber que meios é que estavam disponíveis para as populações. E se o Sr. quiser pronunciar sobre essa matéria, que meios e que eventualmente estavam a ser pensados para ser disponibilizados para as populações que vão ser objeto destas experiências-piloto?
Deixe-me que lhe diga uma coisa. A ANACOM está disposta. Falso. O Presidente está disposto a preparar e de acordo já com alguns dos administradores que estão. Porque isto é uma decisão a 5, em board, não é, colegial, onde o Presidente tem voto de qualidade. Mas em 5, explica-me lá quando é que ele funciona. E, portanto, uma questão de cautela, deve ser assim, e bem, não estou a queixar. Fico muito bem que a colegialidade é um valor do regulador. Não estou a pôr isso em causa, fico bem claro. Mas que a ANACOM, em muitos dos casos, possa, dentro das suas próprias disponibilidades que as têm, ser ela a conduzir este processo integralmente e pôr à disposição das populações aquilo que também seja um driver para eles aceitarem estas alterações. Este risco, que é o primeiro a ser feito, não é? São riscos, aí vamos desligar e que pode ficar sem. Portanto, alguém, nós estamos muito mal habituados a não pagar risco. Nós estamos dispostos a correr com eles, a correr os riscos com eles, não é a correr com eles, a correr os riscos com eles e participá-los ativamente. Portanto, estamos dispostos a fazer isso e vamos encará-los. Mas deixe-me que diga que eu ainda há pouco houve uma falha que é importante. É que estes lugares não foram escolhidos, e começo por responder, ao acaso. Foram escolhidos, tendo em atenção as questões técnicas, como quase ilhas. Quer dizer, o que acontece ali não tem influência sobre os outros. Portanto, zonas relativamente isoláveis, onde o que acontecer ali não tem repercussões, não faz baralho de cartas, não vai caindo os outros todos, está uma coisa a correr mal. E, portanto, o que nós estamos a escutar é exatamente o que é que motivará, especificamente, lá nas cidades locais, as questões que estão para lá. O que nós estamos a fazer, os meios técnicos, é, como sabe, nós temos a gestão de espectro, temos muitos dezenas de técnicos e grande parte temos equipas técnicas preparadas exclusivamente afetadas a esse trabalho a partir de agora. Porque é uma questão técnica, no fundo.
Obrigado, Sr. Doutor.
Obviamente, depois de ajudar as pessoas que não têm, estamos dispostos a investir alguma coisa nessa matéria.
Obrigado, Sr. Doutor. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da ANACOM, agradeço-lhe a sua presença aqui hoje, cumprimento também todos os senhores deputados e deputadas. Queria fazer-lhe três questões diferentes e começaria pela primeira, no seguimento daquilo que estava a dizer, e que tem a ver com o impacto na população do switch off e da transição para a TDT. E perguntava-lhe, nós não temos esses dados, julgamos que estará melhor do que nós, temos a noção de que 60% da população não tem televisão paga, 60% da população sofrerá em casa o impacto da entrada da TDT. Achamos que a informação tem sido, do ponto de vista do público em geral, muito pouca. Tem existido fraude, até há televisores que são pagos, como digo, porque têm tecnologia TDT e depois não têm. Falou há pouco do engano com a alta definição e, portanto, sabemos que, esta alteração, como todas as grandes alterações, são terrenos propícios à fraude. Sabemos que temos uma população no interior muito marcada por não ter acesso à televisão paga, não ter acesso ao cabo, não ter acesso a esta discussão, todo este processo de estar a passar ao lado. Temos uma população envelhecida também com problemas de literacia para compreender de que é que estamos a falar. Estamos, portanto, a falar do terreno propício para a fraude, para com os mais desfavorecidos. E, portanto, parece-nos que é essencial, por um lado, conhecer a realidade, e nós não temos os números, ou seja, nós não sabemos exatamente quantos lares é que esta transição vai afetar, e, por outro lado, perceber também que não estamos a falar de uma transição necessariamente barata. Nós gostaríamos de saber qual será o preço dos descodificadores. Quer dizer, vendo a imprensa, aqui há um ano dizia que custavam os mais baratos 50 euros, agora a imprensa já fala em 70. Tudo isto são valores muito altos para famílias com baixos rendimentos e nós, infelizmente, sabemos que há muitas famílias com baixos rendimentos em Portugal. E, portanto, se estamos preocupados com o que é que as pessoas esperam na transição, nós também estamos muito preocupados. Não é que fiquem... não é que não tenham tudo aquilo que esperavam da TDT, é que fiquem mesmo sem televisão nenhuma. Ou que sejam alvo de fraudes neste processo. E, portanto, queriam que me explicasse qual é a situação, quantos lares é que vai afetar esta transição, o que é que prevê do ponto de vista dos impactos sociais e que formas é que existem para subsidiar esta transferência, uma vez que, obviamente, não cabe na cabeça de ninguém que as pessoas, por falta de recursos, passem a não ter acesso à televisão, que é um bem essencial de acesso à informação, de acesso à cultura, ao entretenimento, é um bem básico hoje em dia. Portanto, gostaríamos de saber qual é a caracterização da situação e quais são as soluções que têm. Por outro lado, também nos interessa a questão do espectro que vai ficar livre. E gostaríamos de saber a sua visão. Obviamente que os usos vários do espectro, o espectro que vai ficar disponível é muito e, portanto, poderá ter usos diversificados. Aliás, não haverá falta, com certeza, de projetos, nem de capacidade para levar os projetos avante. Mas para nós há uma coisa que é importante, é que nós achamos que o espectro devia ser público, gerido de forma pública e eventualmente concessionado. E gostaríamos de saber qual é a vossa opinião sobre isso. Finalmente, nós confessamos que não conseguimos compreender os argumentos de devolução da calção APT, da calção pela licença de exploração. Há uma alteração do mercado que é provocada pelo próprio operador e achamos que a devolução da calção é uma má forma de gerir o que é público, porque quer dizer que se pode usar um concurso público para manipular o mercado e a seguir dizer o mercado mudou e agora devolvam-me o dinheiro. E nós achamos que esta postura é dificilmente defensável e gostaríamos que a explicasse. Muito obrigada.
Obrigado, senhora Deputada. Dou a palavra ao Dr. Amado da Silva.
Muito obrigado pelas suas questões. A primeira, como sabe, já decorre, como disse muito bem, das nossas preocupações. Já agora é muito fácil. O número de lares, os redondos que estão, serão afetados por isso, é 1,5 milhão em 4,5 milhões. Os que nós temos. Quanto aos preços dos codificadores, falem dos nossos serviços, nós os estimulámos a fazerem estudos, às vezes são mais materiais, nós próprios aqui... mais novo da companhia do grupo, faz sempre ele próprio umas habilidades e já os codificadores a 49,99 com HD. É a nossa última descoberta, mas fico já avisado e posso dizer. Quanto à preocupação de informação e as fraudes, não precisa vir de sinal para a nossa vida. Sabe? Quando nós, em 2008, nos apercebemos que ia começar a modificação, dissemos, olha, campanhas do Natal, de compras de televisões acontecem no Natal, logo nessa altura, em 2008, antecipando que isto não demorava tanto, mas podia demorar, fizemos um aviso e fizemos nos jornais o que é que era fundamental para que as pessoas comprassem novas televisões. Ou terem uma caixinha, um certo box de transformação, ou, comprando uma televisão nova, comprarem uma televisão Full HD MP4.
A MPEG-4 é a tecnologia que nós vamos usar. As primeiras, como na Inglaterra, foi a MPEG-2. Obviamente, a maioria dos produtores o fez foi a MPEG-2. Os nossos vendedores estavam cheios de televisão na MPEG-2. Eu, por acaso, precisei de comprar uma nessa altura e fui lá comprá-la. E disseram, tem aqui 1000 à sua disposição. Aquela daqueles centros que nunca mais acaba com televisões. E quando disse, queriam-me vender a minha MPEG-2. Vocês a mim não vendem a MPEG-2, não vou vender ninguém. Tinha 8 televisores à escolha, apenas 8. Daquela multidão que nós vemos quando entramos, não é? Portanto, eu presumo que aqueles terão todo o interesse em estar a vender. Portanto, nós temos feito esses avisos permanentemente, estão lá no site, e estamos a preparar, obviamente, uma campanha de informação agora, que ela é mais relevante. Também não vale a pena fazer uma campanha de informação antes de haver uma cobertura razoável, neste momento está atingida os graus de cobertura, porque senão as pessoas dizem, então eu afinal fui comprar e não tenho TDT, como é que é isto? Fico sem sinal, como está a acontecer agora, quem pode ir ao Alentejo agora queixa-se de não ter a televisão espanhola, porque como tem a televisão analógica em Portugal e antes apanhava os canais espanhóis, os espanhóis já fizeram o switchover e depois não têm. Podíamos acontecer exatamente o mesmo a nós. Portanto, só quando há uma dimensão razoável, uma massa crítica suficiente, é que a campanha pode avançar para a maioria das pessoas terem e dizemos onde é que não é, para que a maioria das pessoas possam ter. Estamos a fazer a campanha, outra coisa que está agendada, mas notem, a PT, nós vamos seguir isso com todo o rigor, tem uma obrigação no seu próprio programa, no próprio concurso que ganhou, e é uma obrigação implícita que vai ser monitorizada, fazer esta campanha, como tem, e agora respondo já também uma parte da segunda questão, a obrigação de subsidiar boas partes do set-top box, e tem até definido quais são as pessoas que têm esse acesso a essa questão. Não sei como é que eles vão controlar isso, mas é as pessoas que têm o rendimento social de instrução, que têm menos de 500 euros de rendimento, que são... Quando tem deficiência superior a 60%, bem, tem lá um vademécum todo, que eu agora não sei bem de cabeça, está lá e incorpora, não sei se será suficiente, temos de estar com atenção, provavelmente não é suficiente, mas é isso que também está previsto e nós tentaremos empurrar outras maneiras de se fazer isso. Não sei se respondi à sua segunda questão. A terceira, que também tem a ver com a segunda questão, esta é a primeira ainda toda, na primeira. A segunda questão tem a ver com o espectro livre. Qual é a nossa visão? O regulador não tem visão. O regulador interpreta à vontade, procura interpretar, sem ser omnisciente, à vontade de todos e aos públicos. Tudo o que nós vamos fazer, dentro dos tais limites que eu já estabeleci, provavelmente é uma consulta pública. Obviamente com algumas orientações, como temos alguma tecnicidade, algum conhecimento, quando fazemos uma proposta, é a proposta que resulta das nossas próprias informações, do nosso próprio estudo e da nossa própria opinião daquilo que ouvimos. E quando pomos à consulta pública é porque vêm outras informações, e aconteceu agora, aliás é muito curioso, porque nós tivemos, como compreenderão, conversas informais com todos os broadcasters, com ERC, e os broadcasters eram-nos uma opinião verbal, que de alguma maneira informou a nossa pré-decisão, e quando veio escrito, não era bem igual ao que eles nos disseram. Portanto, o que nos põe em causa a lógica da soft regulation em Portugal, quer dizer, só a mesma forma, agora que vier escrito é que eu acredito. Mas pronto, estamos a aprender também isso, e por isso é que às vezes demoramos mais um bocadinho do que queríamos, porque o que nos foi dito não foi o que foi escrito. E portanto, olha, essas coisas são o que são, e temos que viver com isso, saberemos viver, quando for possível. E portanto, não temos visão, mas temos algumas ideias, não é? E portanto, será sempre por consulta pública. Porque como diziam muito bem, o espectro é um bem. Não é um bem público no sentido económico, como sabe, se fosse um bem público não havia problema, mas não estávamos aqui a discutir porque o bem público não é esgotável. É um bem coletivo. É um bem coletivo porque se esgota. E, portanto, mas é um bem de propriedade do Estado e não é concessionado. Não se vende espectro. Deixa-se utilizar espectro durante algum tempo e depois aquilo é renovável. Portanto, fique claro, para não haver também confusões. Quanto à evolução da calção, é um assunto que eu não vou responder porque ainda não está decidido. Mas deixe-me que diga que o argumento da evolução da calção não foi, nem podia ser, tem toda a razão, mas nunca foi a questão da alteração das circunstâncias. Não foi esse o argumento. É um argumento meramente formal que vamos revisitar do ponto de vista de que se a PT tem ou não tem cumprimento, não é uma alteração de circunstâncias. Não foi esse o argumento da calção. Terão a ocasião de verificar, se num caso ou no outro, quais foram os nossos argumentos que estamos estudando. Mas nunca foi esse argumento. Foi um argumento perfeitamente, como é que é dizer, baseado até... Nós sabemos, não sou jurista, não quero meter a foice em cear alheia, mas nós não temos a lógica do precedente, tanto em Portugal, na área jurídica, na jurisprudência anglo-saxónica, o precedente marca muito, é porque ainda não marca. Já comecei a perceber que marca cada vez mais, mas é uma opinião não, que é pessoal, não vincula ninguém, mas os precedentes que nós temos é a devolução da calção, mas não foi por isso, nem sequer foi esse o argumento. Foi um argumento de caráter nitidamente jurídico e de análise da circunstância, tal ou não está em cumprimento, qualquer que cobre calção, o que é que não cobre calção, e é para aí que estamos a fazer. Nunca foi por questões de alteração de circunstâncias. Portanto, e quando agora formos rever, ou estamos a rever as circunstâncias, essa nunca é, nunca será uma razão para mudar a alteração, para mudar a calção.
Obrigado, Sr. Dou a palavra, por último, ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu cumprimento o professor Amado da Silva e agradeço a presença e os esclarecimentos que tem para nos dar. Eu confesso que agora, com a última parte da sua explicação, fiquei na dúvida perante uma coisa que eu pensava que não estava em dúvida. A devolução da calção não aconteceu. Não aconteceu, pois claro. Admito é que, caso isso viesse a acontecer ou vier a acontecer, é com base nos argumentos que adiantou agora. Muito bem. Eu queria colocar algumas questões, até em complemento e no seguimento daquilo que já foi aqui perguntado e explicado por parte do professor, em nome da ANACOM. Em primeiro lugar, eu levanto esta observação. Nós não somos, de facto, o primeiro, nem o único país da União Europeia a ter um processo marcado por estas peripécias verdadeiramente lamentáveis. Às vezes costuma-se dizer que com a desgraça dos outros podemos nós bem. Neste caso, se é fraco consolo sabermos que não foi só aqui que está a acontecer problemas, que estão a acontecer problemas. Por exemplo, o caso da Grã-Bretanha, na última década, foi muito atribulado. Agora, a questão que eu coloco é se nós devíamos ou não aprender com os erros dos outros e com os problemas dos outros. E parece-me que não, neste caso. Aliás, o resultado do processo britânico em relação a isto devia ser muito bem estudado e refletido pelos decisores políticos do nosso país, tendo em conta o desenlace que acabou por ter o processo naquele quadro, nomeadamente aquela coisa que o povo costuma dizer, cá haviam de vir ter, não é? Ou seja, o serviço público de televisão, uma oferta de canais de sinal aberto substancialmente maior, uma confiança cega no mercado que depois não corre bem e que lá vem o Estado resolver o problema. É uma história muito antiga que ciclicamente se repete e que volta e meia é esquecida, convenientemente para alguns. Ora bem, esta situação merece, do nosso ponto de vista, e gostava de ouvir o vosso, o seu, uma reflexão sobre o próprio modelo de gestão do espectro e do modelo de negócio em torno da oferta e da aplicação e da implementação da TDT em Portugal, tendo em conta esta experiência que já estamos a ter, infelizmente, e que outros países tiveram, com os quais deveríamos aprender. O professor Amado da Silva, na sua intervenção, nas suas intervenções e respostas, por mais do que uma vez, colocou aqui uma preocupação muito vincada, no sentido de que não haja cidadãos sem acesso à televisão por não terem dinheiro para adquirir os equipamentos, ou televisor, ou set-top box, descodificador, no momento do switch-off analógico. E, apesar desta última parte da sua intervenção ter uma abordagem sobre as obrigações da PT, em que disse que não sabe como é que vão concretizar, mas há um conjunto de obrigações e não sabe se será suficiente, a pergunta, sem nenhum assinto, e saberá com certeza que não tem, é, mas não devia saber, a ANACOM não devia saber como é que vão concretizar, se é suficiente ou não. Não haverá aqui uma margem de fiscalização para essa vertente, é porque as afirmações do Governo, nomeadamente do Sr. Ministro, então com a tutela Santos Silva, era de que está tudo garantido, não se preocupem com isto, isto não é problema para ninguém. E eu gostava de ouvir algo mais sobre isto. Depois, para confirmar, podemos estar perante uma perspectiva de se resumir a oferta de TDT a 4 canais free-to-air? Não foi a nossa opinião, diz a ANACOM, não está nas mãos da ANACOM, sabemos que não está. Esta é uma questão em que não se trata da visão, mas sim de interpretar e aplicar o quadro que está desenhado. Ora, eu pergunto aqui já, do ponto de vista da margem de ação da ANACOM, se sim ou não temos razão quando afirmamos que tecnicamente há todas as condições para se alargar substancialmente a oferta da televisão social terrestre em sinal aberto, se concordam ou não com isto, nomeadamente, como se tem falado muito neste aspecto, os canais da RTP que hoje apenas são acessíveis para quem paga, para quem tem dinheiro para pagar sinal por cabo através das ofertas que existem hoje de plataformas pagas, ou até, caso me parece a mim ainda mais escandaloso, o canal Parlamento,
que só é acessível a quem paga uma plataforma de acesso e de oferta televisiva. E, portanto, este tipo de ofertas, como eu falei há pouco, o exemplo britânico que deveria servir de exemplo para algumas destas matérias, sim ou não, há condições para tecnicamente avançar se for essa a opção política, ou se tivesse sido essa a opção política. Penúltima questão, Sr. Presidente, sobre o acesso condicionado pago. Os canais dos multiplexers B a F, na vertente nacional e regional em termos de âmbito geográfico, e o problema da concorrência com as plataformas de acesso pago que existem hoje. Eu diria, sem grande risco de entrar em grandes pormenores, que será evidente que a PT não querá alimentar uma concorrência contra si própria. Quem investe tanto no Mel, por exemplo, e isto já depois do Switch Off, já depois do spin-off em relação à Zona TV Cabo e aquilo que criou entre concorrência entre a Zona TV Cabo,
assim concluo,
Sr. Presidente, esta matéria deve ou não suscitar uma reconsideração profunda em matéria de modelo de abordagem e de gestão do espectro radioelétrico e de levar atrás esta opção de apostar tudo no pago como incentivo ao mercado que depois acaba por cair por terra. Eu gostava de perguntar finalmente, muito rapidamente, se o apoio da Anacom para o investimento em serviços de apoio à população, que falou há pouco, no processo de transição ao switchover, se isto não devia ser também uma obrigação da PT e em que medida é que isto está salvaguardado e se prevê seja garantido e fiscalizado no âmbito das competências que tem como regulador. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. Amado da Silva.
Muito obrigado, Deputado Mebrias. A experiência do britânico e outras deviam ter servido para desenhar inicialmente o modelo. Não é? Portanto, eu não vou discutir o modelo, tenho que aplicar o modelo. Nós demos em sede própria, nós até antes de ter chegado a discussão, demos a opinião sobre o modelo. Mas a decisão, como sabe, não foi nossa e é importante que fique claro o que é da responsabilidade do regulador e da responsabilidade do não regulador. Tanto mais que este regulador tem uma situação muito particular. Além do mais, é assessor do governo, que não há direção-geral nenhuma. Portanto, eu chego lá e digo assim, olha, a minha opinião é essa, mas o Sr. Ministro fará o que entender. Quando é regular, o Sr. Ministro dá o que quiser, eu faço o que o Conselho entende. Fico bem claro que é para não haver dúvidas sobre a separação das águas. E, portanto, nós demos a nossa opinião sobre muita coisa, e não é nenhuma crítica, porque a responsabilidade política é do decisor político, não é da Anacom, é o que faltava. Portanto, é uma crítica política que eu não faço, que não vou pegar, porque de facto podemos ter tirado outras conclusões. Agora, quando diz, primeiro ponto, segundo ponto, que a Anacom devia saber, a Anacom pode saber, o problema é se tem liberdade para fazer. Repara uma coisa, a responsabilidade de nenhum português ficar sem televisão, para já, porque tem lá o sinal dado, está lá à porta, foi garantido que tecnicamente as coisas estão lá. E depois tem dinheiro para a nova televisão ou para o set-top box, é uma responsabilidade de solidariedade global, é de todos. É todo encarnado, eventualmente, pelo governo. Evidentemente, num governo cheio, num país com dinheiro, não há problema, o orçamento suporta. Mas depois também temos aqui o problema, se nós dissemos assim, vamos a fazer um programa de apoio às set-top box, mesmo os que podem comprar ficam à espera. E não gastam o dinheiro. Mesmo quando precisam. Sabem como é que é, não é? Chamada o princípio da provisão. Porque há bom subsídio, era então, porque é que eu vou pagar? Espera pelo subsídio. Portanto, nós devemos dar subsídio àqueles que precisam deles. E eu estou à vontade para dizer, porque infelizmente fiz análise de programas comunitários durante muitos anos na universidade e verifiquei que os subsídios normalmente eram dados àqueles que não precisavam deles. Portanto, é um erro terrível de subsidiar alguém para fazer aquilo que ele fazia sem ele. Portanto, é uma aplicação má de fundos. Portanto, a Anacom sabe, mas sabe que tem limitações. Tá? E, portanto, sabe como é que se faz, o que é possível fazer, mas há limitações orçamentais, quem é que o pode fazer? Quando pergunta se a PT deve fazer, a PT tem lá o que se comprometeu. Naquilo que depender de nós, vamos ser rigorosos e vamos tentar estimular a quem tem todos os outros, porque os broadcasters, sendo verdade que a PT tem que dar o pontapé de saída, os broadcasters também reconhecem que também têm que colaborar nisso. Os próprios broadcasters ainda não fizeram, reparou, ainda não fizeram anúncios, provavelmente se fizerem, avisem de prime time, não é, de hora, porque também lhes interessa quando é que vai haver o switchover e o que é que ganham com isso, provavelmente também terão vantagem. Nós temos um programa para apertar tudo, para apertar todas as pessoas e monitorizar o sistema. E vamos tentar que haja possibilidades de... Nós estamos apostados em que ninguém fique sem ele. Não posso garantir que até o,
É dizer, se nós conseguimos 99% conseguir fazer isso, o 1% é importante, cada pessoa é importante, mas tentaremos remediar a situação sozinha. Neste caso, o piloto é até relativamente fácil, nós já chegamos à conclusão que até é fácil identificar as famílias que nós podemos já apoiar diretamente, e é nesse sentido, se me pergunta se a PT devia poder fazer isso, eu creio que não. Não, é uma decisão técnica que nós estamos a implementar, é um estudo técnico de piloto. A PT não tem responsabilidades neste piloto, pode ter, mas basicamente somos nós que queremos conduzir o processo para saber que temos depois a possibilidade de monitorar. Porque quem não sabe não monitora, não é? Bom, portanto, é esse o meu ponto de vista. Quanto à possibilidade de alargar tudo, os canais free-to-air para as pessoas terem outras coisas. Quanto às questões da RTPI, RTP África, não é nosso. Perguntem na sede se pode falar fora ou não, porque não é matéria nossa. Eu tenho a minha opinião, mas não me vou pronunciar. Relativamente ao HD, com certeza que a partir de 2012 o sítio já faz espaço para tudo isso. Neste momento, haveria para alguns, por exemplo, se o quinto canal agora só foi liberto há pouco tempo, não é? Há pouco tempo, finalmente a decisão estiver livre, vá. Alguém dizia, e olha que eu só descobri isso ontem, na preparação desta reunião. Mas desvalei tudo outra vez, sabe? Na preparação desta reunião, verifiquei que estava sempre escrito, no início, que havia, e as televisões aceitaram, que havia lugar com o HD livre, aquele que não foi usado, aquele que estava para ser partilhado, e não foi usado. Com mais, a libertação do espectro do quinto canal daria para três em HD e um em standard. Embora, e nós tínhamos, olha, boa, pode ser que uma boa ideia, mas a RTP, e provavelmente legitimamente, presumo de que também que tinha os dois, porque no segundo canal também tem a RTP. Não havia ali grande. Mas agora vinha saber, pelos meus serviços técnicos, mais perante esta situação, que de facto o verdadeiro HD, que segundo eles disseram, tem 6 megas e não 5, só cabem mesmo 2 e 2 standard, não cabem 3. Portanto, tínhamos de libertar um dos outros fluxos do BIF que, se não for usado, provavelmente fica livre para fazer isso. É perfeitamente possível. Bem, há quem diga que eles não têm meios para fazer isso. Nós também perguntámos quanto tempo é que demoravam a pôr as coisas no ar. Disseram 5, 6 meses já o ano passado. Mas há quem diga que eles não conseguem pôr antes de 2012. Eu pergunto se não podem, porque é que isso estava como driver.
Deputado Bruno Dias.
Obrigadíssimo, Sr. Presidente. Simplesmente porque eu não consegui ouvir bem a resposta do Sr. Presidente. O professor Nambá da Silva agora estava-se a referir ao aumento da oferta de canais free-to-air no momento da transição ou depois da transição em que o switch-off acontece?
Depois da transição não tenho problema, não há problemas de espectro. Neste momento era possível, utilizando o espectro do quinto canal, o espectro livre agora, porque o canal está livre, mas não mesmo assim não conseguia pôr os 4 canais que estão standard no formato free-to-air. Tinha que invadir uma parte dos muxos BIF se tivessem livre, ou então da outra parte que não está livre, porque ainda está lá com o analógico.
Sr. Deputado António Leitão Amar.
Sr. Presidente, eu notei 3 questões que coloquei que não foram respondidas. Esperei durante as várias questões para ver se havia oportunidade, se me permitisse só relembrá-las, para ver se o Sr. Presidente poderia responder.
Pode relembrar, porque eu também tomei nota e se calhar também foi lá por cima. Diga lá.
Prometo que não vou acrescentar nada.
Sim.
Então, a primeira delas é: o que é que vai acontecer às obrigações assumidas pela Portugal Telecom ao ficar com as licenças da TDT paga e que não vai cumprir se lhe for revogada a licença?
Produção nacional, apoio à produção nacional.
Apoio à produção nacional e lançamento de canais temáticos e locais, sendo que os canais locais não podem circular com a tecnologia do cabo.
Mais,
primeira. A segunda é, se reconhece e concorda que esse argumento da impossibilidade de aproveitar sinergias resulta, em primeiro lugar, de uma decisão exclusiva e voluntária da Portugal Telecom de antecipar a TDT livre, e em segundo lugar, a própria PT aceitou continuar sem sinergias ao reforçar a caução, já depois do processo se ter atrasado por força da suspensão. Finalmente, e terceira pergunta, relativamente à questão da caução, o que eu perguntei foi: independentemente de já ter tomado ou não a decisão, é ou não, e considera ou não injusto, que seja devolvida a caução a uma entidade que deu tudo, à PT, que deu tudo no concurso para ficar com a licença. Depois de a conseguir, andou a empatar, finalmente, no fim, não faz nada, e receber depois a caução, se não considera que isso é estar à ANACOM a beneficiar o infrator.
Sr. Deputado, essas duas segundas questões do meu ponto de vista, o Sr. Presidente respondeu não respondendo ao dizer que não queria antecipar as decisões que iam ser do relador. Mas, de qualquer maneira, e foi só por essa razão que eu não solicitei ao Sr. Presidente para dar esclarecimentos adicionais sobre isso. Mas, se o Sr. Presidente quiser voltar a tocar nesse assunto, eu vou-lhe dar a palavra para isso. Sr. Dr. Bruno Dias pede a palavra para...
Sr. Presidente, nesta fase de levantamento de perguntas eventualmente não abordadas, eu queria apenas assinalar a questão da responsabilidade do concessionário PT no investimento em serviços de apoio à população para a questão da transição, que penso que não terá sido abordado.
Era não, mas o Sr. Presidente respondeu a isso. Respondeu? Não, o Sr. Presidente respondeu, embora tenha respondido apenas quanto às questões das zonas piloto. Eu ia colocar essa questão ao Sr. Presidente, porque a sua pergunta não era para os projetos piloto, era global. Portanto, ao Sr. Deputado, senão entramos numa segunda ronda e não é o objetivo, eu não vou permitir uma segunda ronda.
Não tem nenhuma segunda ronda, era o problema de saber se o Sr. Professor Luís Amado, ou caso já me tinha enganado e peço imensa desculpa, se nos podia enviar os tais estudos.
Isso eu já coloquei, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Deputado, já coloquei essa questão, essa foi verbalizada em voz alta e o Sr. Presidente da ANACOM, se tiver documentação que queira fazer chegar à Comissão, em conjunto com o Dr. Matos Correia, faremos a distribuição para os Srs. Deputados. Eu vou então dar a palavra por último ao Sr. Presidente da ANACOM, o Dr. Amado da Silva, para estas questões que eu recapitulava rapidamente, que era, de facto, a questão que tinha sido colocada inicialmente sobre o que é que acontecerá no caso relativamente às obrigações que a PT assumiu, nomeadamente apoio à produção nacional e por aí fora no âmbito da concessão, e depois esta questão também colocada pelo Sr. Deputado Bruno Dias, que era relativamente à comparticipação, se a PT não deveria comparticipar, e não o Sr. Presidente deu resposta relativamente às ações-piloto que vão ser desenvolvidas. Aí, obviamente, a sua resposta é perfeitamente compreensível. Mas a pergunta do Sr. Deputado, eu também tinha tomado nota disso, não era relativamente às experiências-pilotos, era no seu todo, se é ou não é entendimento da ANACOM que deveria haver uma partilha do ganhador do concurso relativamente a estes apoios que são superar as dificuldades das populações.
Não, Sr. Presidente, eu não tenho dificuldade nenhuma em tentar responder, da melhor que sei, e que posso, às perguntas que foram postas. Não, mesmo que tenha sido respondido ou não, não tenho problema nenhum em regressar lá. Quanto às questões da produção nacional, nós debatemos isso com os nossos colegas da ERC, melhor do que não, portanto respondi isso, porque a nossa questão da produção nacional é uma questão que tem que ser vista no campo da ERC. E nós, na ANACOM, que estamos inclusive a considerar, do ponto de vista das obrigações que vêm no campo das comunicações eletrónicas, a separação dos dois reguladores e do concurso não é nossa, é legislativa, portanto, temos que perguntar se a governação da regulação está bem. Mas neste momento é o que é, portanto, temos que ver com ela, portanto, a pergunta. E nós, até, nas conversas que tivemos com o COEC, até antecipámos isso. E, portanto, as questões da produção nacional, nós temos uma opinião sobre ela, mas não é relevante, não é relevante no nosso ponto. É uma questão para a decisão de dar ou não dar a licença de operador de televisão, porque a questão da produção nacional é basicamente produção nacional, não tem a ver com comunicações. Era uma da condição da proposta em conjunto que lá estava, que foi julgada por um júri, que era composto por dois elementos nomeados pela ANACOM e um nomeado para a ERC, por um acordo. Portanto, nós entendemos isto e depois, como a decisão, como nós concordámos, é separada, nós, na avaliação do interesse público, ponderámos basicamente o interesse público ligado às explicações eletrónicas dos outros colegas. Isto, provavelmente, é um erro de governação de regulação, mas temos aí. Nós, inclusivamente, acho que é sempre possível, quando se toma uma decisão, impor alguns remédios. Esta decisão aceito-se. Nós estamos a considerar isso. Provavelmente é a ERC que também pode considerá-la. Acho que é uma boa pertinência. Isto não tem para nós tanto peso como tem para as comunicações eletrónicas. Portanto, a resposta foi tida. Não tem tanto peso como as decisões relativas à comunicação eletrónica, ou ao MUX-A, e basicamente, volto a dizer desde o princípio, a nossa defesa é, nós estamos, a ANACOM está incumbida de criar, levar até ao fim o Switch-off em 2012 e fazer com que não haja nenhum português, como disse. E a propósito, já agora, se me permite, respondo ao que vem. Aqueles apoios que estão, não são apoios, são obrigações da PT, da ordem de 2 milhões e meio, 3 milhões, não tenho bem o número de cabeça, mas é por aí, não é? 12 milhões e meio, 13 milhões de apoio que eu referi há pouco não são para as zonas de apoio, são nacionais, são absolutamente para as pessoas com necessidades especiais, para as pessoas com menos de 500 euros de rendimento, são nacionais, é um alcance nacional, não tem que ver com as zonas pilotos. As zonas pilotos foi uma situação que nós vieram a propósito da pergunta como é que nós estávamos a programar a ida, e foi nessa altura que eu falei disso, e portanto provavelmente as duas situações foram confusas. Mas há programa obrigatório que nós obviamente monitoraremos com todo o cuidado, e se possível ampliaremos se dentro de tais remédios for possível. Relativamente à decisão de antecipar a TDT, eu tenho de dizer que Portugal Telecom, mesmo que tenha dito que tinha antecipado um bocadinho, era obrigado a cumprir os prazos do MUXA, e nós ainda não desistiríamos, porque a nossa defesa é do MUXA. Para a TV, para nós é ancilar, sempre foi. Para nós o MUXA é relevante. Portanto, a PT tinha que cumprir, nós não aceitaríamos que a PT não cumprisse os graus de cobertura do ar. Não é? Portanto, não foi essa antecipação, não tem que ver com nenhuma decisão da PT, tinha mesmo que a fazer, porque aí nós interviríamos mesmo, porque não permitiríamos que o switch off possa ser. Portanto, isso não tenha dúvida nenhuma, não há razão nenhuma. Quanto a, e portanto as sinergias perderam-se mesmo, nós não deixámos que as sinergias se perdessem, e eles protestaram, temos cartas a protestar e a dizer como é que é, portanto está tudo guardado. Finalmente, a caução. O problema que põe na caução é o problema que põe dois planos que eu gostaria de ficar claro. Um é o problema de injustiça e outro problema de legalidade ou de formalismo. Aquilo que eu posso dizer é como é que eu posso decidir formalmente, e é um problema jurídico. Se põe no plano, acha justo ou injusto, estamos no problema não da legalidade, mas do problema da ética, dos princípios, que não pode ser abandonado. Não é? Acho que estamos a vender muito bem demais os princípios de vez em quando para ser pragmático. Mas depois há a lei. E como sabe, às vezes tudo o que é legal não é legítimo. Eu, pelo menos, já descobri isso várias vezes. E, portanto, não é ético. E, portanto, não, temos aqui um problema de confusão sobre o qual eu não vou pronunciar, a não ser como princípio. Não ignorarei. Há um problema que vários dos stakeholders salientaram, da credibilidade de um concurso público. Evidentemente que a gente tem essa atenção, não é? Mas, agora, os argumentos que nós vamos usar têm que ser argumentos formais. Porque, se não forem baseados em argumentos formais e substantivos, são facilmente elimináveis em qualquer tribunal. Mesmo que seja injusto, sabe? O problema da injustiça, ou não, da não justiça, é um problema de... Aliás, o deputado fez um juízo, perfeitamente legítimo, sobre o comportamento da PT. Eu só poderia dizer se era justo ou injusto, mesmo no plano em que nos situámos, ético, se eu tivesse feito igual julgamento. Não digo qual foi, porque, entretanto, não fiz.
Obrigado, Sr. Presidente. Chegamos ao fim desta... Oh, Sr. Deputado, eu tenho imensa pena, mas chegamos ao fim desta audição. Eu agradeço ao Sr. Presidente. Fica no ar o pedido que foi feito verbalmente pelo Sr. Deputado Agostinho Branquinho, relativamente a eventual envio de documentação por parte da ANACOM a esta comissão, e se a estas comissões. E se essa, o Sr. Presidente, se quiser, pode enviar ou diretamente para mim ou para o Sr. Presidente da 9ª Comissão, o Dr. Matos Correia, e se essa documentação for enviada à Comissão, será distribuída imediatamente por parte de nós dois pelos senhores deputados de ambas as comissões. Eu vou interromper os trabalhos por um ou dois minutos para acompanhar lá fora o Sr. Professor Amado da Silva e trazer o nosso próximo convidado, o Sr. Professor Azeredo Lopes. Os nossos trabalhos, realizando a segunda audição desta tarde, agora ao Sr. Presidente do Conselho Regulador da Entidade Regulador da Comunicação Social, o Sr. Professor José Alberto Azeredo Lopes, a quem eu, obviamente, começo, por em nome das nossas duas comissões e dos senhores deputados, agradecer a sua disponibilidade e a sua presença hoje aqui connosco. O Sr. Professor também conhece a forma como estão organizados estes nossos trabalhos, mas é que eu começava por imediato pelo Sr. Deputado António Leitão Amaro, requerente desta audição, Sr. Deputado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente. Eu queria aproveitar para saudar, é particularmente útil a sua audição, porque nós acabámos de assistir a uma audição em que ouvimos um presidente, uma autoridade reguladora, a dizer que há coisas que são direito, outras coisas que são justiça, e ele, como não percebe muito direito, não sabe bem, e aproveitando que o senhor é presidente, é também jurista, vai com certeza esclarecer-nos mais, com mais propriedade, das soluções sobre o assunto. Agora, e começando por este assunto, fica para nós claro que a Portugal Telecom apresentou-se a este concurso com vontade, alegadamente, de executar a licença para a televisão digital paga, reiteradamente e por vários atos manifestou ter esse interesse, e fê-lo ao concorrer, fê-lo ao reforçar a caução vários meses depois, fê-lo ao receber a licença para a televisão digital paga, e vários meses, 5 meses depois de ter andado 18 meses a dizer que queria executar a televisão digital paga, 5 meses depois de ter a licença, afinal já não quer, sem que se perceba, e é essas as perguntas que nós lhe queríamos colocar, sem que se perceba exatamente porque é que a PT pode querer não executar esta licença. E quais é que são as justificações atendíveis para que esta revogação da licença que é solicitada seja concedida? Designadamente, eu queria lhe perguntar, há ou não alguma alteração de circunstâncias ou alguma justificação atendível para que o Estado, através dos seus reguladores, desistam deste projeto e deixem o operador licenciado desistir? São ou não argumentos o fim das eventuais sinergias entre a televisão digital paga e a livre? É ou não argumento a necessidade de libertar espectro para a televisão de alta definição? É ou não argumento a necessidade de libertar frequências para as comunicações eletrónicas na senda de uma iniciativa comunitária? Quais é que são os argumentos? Depois, queria-lhe perguntar mais concretamente, qual é que é a opinião de todos os agentes do mercado? Há, e sobretudo a opinião do regulador, há ou não interesse público em existir televisão digital paga em Portugal? Por outro lado, quais é que são os prejuízos, quais é que são as consequências de se deixar de ter televisão digital paga em Portugal? Designadamente, há ou não ainda espaço concorrencial que deixa de ser ocupado por não existir televisão digital paga? Há ou não consumidores e procura que deixa de ser satisfeita? Há ou não um prejuízo particular para determinados grupos populacionais que estão localizados em determinadas zonas geográficas, eventualmente com mais baixa densidade demográfica, e que têm menores recursos financeiros? Mas há ou não prejuízo para os produtores de conteúdos nacionais? Há ou não prejuízo para os canais televisivos? Há ou não um prejuízo extraordinário para a produção nacional que contava, fruto de uma obrigação agora legal da PT, de entregar 8 milhões de euros em 4 anos de apoio à produção nacional? Há ou não prejuízo para a inexistência de canais temáticos e locais? Senhor Presidente, a nossa pergunta é, portanto, como é que é possível e o que é que justifica que tenhamos tido 2 concorrentes, pelo menos, a esta solução, a PT tenha aceito, apresentado uma proposta que era aparentemente mais vantajosa e depois, agora quer desistir da mesma, quando já mais nenhum concorrente existe e, por isso, já só a PT pode concorrer neste espaço ou não concorrer e, com isso, reduzir eventual canibalização da própria oferta que foi lançando. E, portanto, queria-lhe colocar ainda uma última questão. Como é que se explica, neste contexto, a situação da compra da RETI pela Portugal Telecom? Foi anunciada uma fusão ou uma concentração da propriedade das redes de radiodifusão. Justificada esta concentração, que pode ser naturalmente perigosa, com a justificação de um avanço na televisão digital terrestre, e agora, neste momento, já não querendo a PT avançar com a televisão digital terrestre, como é que ficamos neste aspecto? Finalmente, queria-lhe perguntar como é que compreende a eventual revogação da caução. Como é que, e para terminar, Sr. Presidente, como é que se compreende, portanto, que uma caução que existiu para garantir que o operador iria cumprir as suas obrigações lhe será devolvida quando ele não fez nada do que estava previsto na licença que recebeu?
Obrigado, Sr. Deputado. Dou de imediato a palavra ao Sr. Professor Azevedo Lopes.
E restantes deputados presentes, e vou procurar responder em tempo útil às 12 questões, tanto quanto as contei, colocadas pelo Sr. Deputado António Leitão Amar. Talvez seja bom recordar muito rapidamente que o instrumento que concretizou e que definiu o processo de introdução da televisão digital paga em Portugal é uma portaria, a portaria 207-A-2008, de 25 de Fevereiro, que estabelece muito claramente o princípio segundo o qual essa introdução do TDT assentava em dois modelos de negócio. Deveria haver um multiplexer free-to-air, ou seja, aqueles onde se iriam albergar os serviços de programas em acesso condicionado a não condicionado livre, os operadores generalistas, tal como os conhecemos, e haveria depois também, como componente desse mesmo negócio, um conjunto multiplexers, 5, B, A, F, dois nacionais, o B e o C, e depois o D, E, F regionais, que seria o corresponderia ao modelo da Pay TV ou, se quisermos, televisão digital terrestre por subscrição. Cabia à entidade reguladora para a comunicação social definir no processo concursal que era instruído pela ANACOM, mas que tinha processos de decisão autónomos, que havia à entidade reguladora para a comunicação social escolher, de entre aqueles que veio a verificar-se serem dois candidatos, a Portugal Telecom Comunicações e a AirPlus Television Portugal, que caberia definir quem ia ser na parte que nos competia e que dizia respeito à qualificação televisiva, à diversidade, à promoção e ao apoio da produção audiovisual e da produção independente, cabia-nos decidir, no fundo, essa parte apenas. Isto significa que, se as coisas correram normalmente, independentemente da interposição de uma ação administrativa especial por parte da AirPlus, a verdade é que, em junho de 2009, o processo estava concluído e ficou concluído da nossa parte, isto é, da parte da entidade reguladora, com a atribuição de uma licença onde se estabeleciam os direitos daquele que tinha sido o concorrente a ganhar o concurso, a Portugal Telecom Comunicações, e o conjunto de obrigações que estavam associadas a essa mesma licença. Por uma questão de transparência e na sequência daquilo que tinha sido o resultado de um processo concursal a meu ver, exemplar do ponto de vista da profundidade e da análise da decisão, a entidade reguladora sintetizou uma espécie de caderno de encargos que competiria à PT Comunicações cumprir, tendo como contrapartida uma licença como operador de distribuição por um período de 15 anos. Portanto, o período que eu considero decisivo como o período A, se quiserem, é 2 de junho de 2009, uma vez que até 2 de junho de 2009 a PT Comunicações, quer no momento no fundo, do reforço da caução, quer no momento em que houve audiência de interessados quanto ao projeto de decisão da ERC, quanto às escolhas de concorrentes, quer no momento depois em que houve audiência de interessados também da PT relativamente àquilo que viria a ser o seu caderno de encargos, que vinha a ser concretizado na deliberação 4 licenças TV 2009 da ERC, a PT nada invocou que nos permitisse, embora corressem coisas, nada invocou que nos permitisse, de um ponto de vista formal, supor que não iria levar adiante, no fundo, e dar execução às suas obrigações de implantação da televisão digital paga em Portugal. Os tais 5 multiplexas a que eu há pouco fiz referência. Em dezembro de 2009, a PT Comunicações faz entrar um requerimento na ERC e entrou o requerimento equivalente, apenas com um acrescento a que eu depois farei referência, onde, na ANACOM, onde solicita a ERC que decida a revogação a revogação da sua licença de operador de distribuição, referindo também a questão da devolução da caução, mas isso tivemos que explicar à PT Comunicações que, não tendo sido nós a receber a caução, a decisão quanto à sua eventual devolução caberia sempre à ANACOM. E a PT Comunicações vem invocar, grosso modo, o seguinte. Primeiro, o facto que há pouco foi referido pelo Sr. Deputado, que decorreria de um atraso na implantação dos multiplexes BEF, da PayTV, pela circunstância da AirPlus ter interposto primeiro uma providência cautelar que veio a perder e uma administração administrativa especial, sendo certo que em abril, em 2 de abril de 2009, a AirPlus comunica à ANACOM, no caso, que tinha desistido da ação administrativa que tinha intentado e, aliás, tinha cessado qualquer atividade em Portugal por considerar que as oportunidades de negócio que tinham determinado a sua presença em concurso não se verificavam já naquele momento. Em segundo lugar, a PT Comunicações invocava uma alteração fundamental de circunstâncias. Não querendo invocar a minha qualidade de jurista, a PT Comunicações assenta o essencial dos seus argumentos na alteração fundamental de circunstâncias que tinham determinado a sua presença a concurso. Isto é, apresentou várias razões que, no seu entender, eram imprevisíveis ou razoavelmente imprevisíveis no momento da abertura do concurso e razões que também eram imprevisíveis mesmo em momento posterior, nomeadamente a crise económica que se abateu de facto sobre o país e que não era suficientemente previsível em junho de 2009. A posição da entidade reguladora, associada também a um argumento que seria a vantagem do reforço da migração para o digital decorrente da afetação de parte do espectro dos multiplexers BEF ao tal multiplexer A, que passaria a A+, ou A vírgula, isso ajudaria, no entender da PT Comunicações, a que a migração para o digital viesse a fazer-se de forma mais escorreita. A ERC entendeu que não. E entendeu que, sob pena de termos considerar que a PT Comunicações tinha agido de má fé, e portanto a ERC entendeu que não partia desse pressuposto, considerou que o momento atendível para a verificação de uma qualquer alteração fundamental das circunstâncias só poderia ter ocorrido entre junho de 2009, altura em que a PT Comunicações tinha tido a sua licença de operador de distribuição, e dezembro de 2009. E a ERC considerou que nenhuma das razões que eram invocadas tinha surgido de forma imprevista ou sequer se tinha desenvolvido no período que vai de junho de 2009 a dezembro de 2009. Isto porque a questão da falha nas... Vou acelerar. A questão da falha, o atraso nas potenciais sinergias que decorreriam da implantação simultânea do multiplexer free-to-air e dos multiplexers pay-TV não colhia, uma vez que, estando nós num Estado de Direito, sempre devia qualquer concorrente, apresentando-se a concurso e ganhando tal concurso, admitir como possível a possibilidade de o concorrente derrotado impugnar judicialmente esse concurso. Aliás, conhecendo-se a tradição litigante portuguesa nesta área concursal, estranho é que não houvesse, até seria de ficar desanimado, se porventura não houvesse impugnação. Devo destacar, e isto também pesou na decisão do Conselho Regulador, que o tempo de atraso resultante da impugnação judicial por parte da AirPlus foi excepcionalmente curto, uma vez que foi essencialmente correspondente ao tempo de decisão do Tribunal quanto à providência cautelar. E, portanto, esgotado esse período que coincidiu com a decisão do Tribunal, o Tribunal não deu razão à AirPlus, deu, portanto, razão à ERC e à ANACOM, e a AirPlus entendeu por bem não dar seguimento à ação administrativa especial, o que reduziu drasticamente o potencial atraso que poderia resultar de um processo que se fosse arrastando pelos tribunais. Portanto, afastamos essa justificação por considerarmos que, em nenhuma circunstância, o exercício de um direito pode representar uma alteração fundamental das circunstâncias. Em segundo lugar, consideramos que também não colhia o argumento da crise económica, porque custa a crer que em junho de 2009 a PTC não se tivesse apercebido de que, se não estávamos num pico, estávamos seguramente em situação já claramente e evidentemente de crise económica. Afastamos também e sobretudo o argumento que a que a PTC atribuiu centralidade do desenvolvimento concorrencial de outras plataformas de televisão. Neste caso, o IPTV, vulgo, em termos dominantes, o MEO e o cabo, que todos sabemos a quem pertence. E o Conselho Regulador considerou que seria absolutamente peculiar que se considerasse que havia alteração fundamental de circunstâncias, quando a alteração do crescimento do MEO resultou da própria atividade da PTC. Portanto, seria peculiar, em termos jurídicos e em termos de bom senso, que, e muito bem, um operador de distribuição fizesse crescer muito uma das suas plataformas e depois viesse invocar esse facto contra si mesma para se escusar ao cumprimento das suas... Também há outras questões da Norte também interessantes sobre isso. Bom, ora bem, quanto à questão das comunicações eletrónicas, esta é uma questão que eu peço só para me alongar um pouco...
Pois, eu pedia só ao Sr. Presidente, a ver se vamos até aos 15 minutos, para não se perder o ritmo dos outros... E depois, como vai ter mais a oportunidade de voltar a vários assuntos, os assuntos andarão todos à volta da mesma questão e, portanto, pedia-lhe essa contenção para se manter o ritmo da audição.
Isto era, sobretudo, uma questão de empréstimo de tempo, que eu depois pagarei, uma vez que estava agora a fazer a apresentação geral. Bom, a questão das comunicações eletrónicas. É sabido que existe uma recomendação da Comissão, recomendação, relativamente à afetação de um determinado espectro, neste caso a subfaixa de 790 a 862 MHz, para as comunicações eletrónicas e especificamente para a banda larga. Bom, a questão é a seguinte. Há haver uma alteração fundamental de circunstâncias que tornasse impossível, por exemplo, não dar cumprimento a uma recomendação dessa natureza, nunca caberia, no entender da ERC, à PT Comunicações definir ou redefinir o interesse público, a redefinição do interesse público sempre caberia a quem o definiu em primeiro lugar. Ora, a definição do interesse público, subjacente à configuração deste negócio como dois modelos de negócio, um modelo free-to-air e um modelo pay-TV, não cabe nem à ERC, que nesta dimensão tem competências puramente executivas, assim pode exprimir, e não cabe, em nossa opinião, a qualquer regulador. Cabe à lei, à forma como a lei vai configurando o processo televisivo e o processo de gestão do espectro, e cabe em concreto àquele que o definiu, neste caso, os dois membros do Governo, o Ministro com a responsabilidade da comunicação social e o Ministro com a responsabilidade das obras públicas, que através de portaria desenham e concretizam como é que se há de fazer a introdução do TDT em Portugal. Isto significa o quê? Que independentemente da valia, que pode até ser muita, e das vantagens tecnológicas ou até técnicas que possam resultar da reafetação deste espectro antes atribuído aos multiplexas BEF, no entender da ERC, não cabe à ERC redefinir um interesse público. Portanto, ou a montante há uma redefinição de um interesse público à luz de uma evolução até de outros países, como por exemplo a Espanha, tenho conhecimento que a Espanha recentemente afetou justamente essa subfaixa dos 790 a 862 MHz à banda larga. Muito bem, mas então, e para que as regras concursais possam, no fundo, ser aplicadas, no entender da ERC, não cabia, nem que fosse ao vencedor do concurso, redefinir o interesse público, e não cabia a um regulador redefinir também o interesse público que estivesse em causa. Ora bem, no atual modelo, tal como foi concebido, de televisão digital paga, e em abstrato, parece evidente que há perdedores, haverá sempre perdedores, com a hipótese de não avançar a televisão digital paga. Esses perdedores são aqueles que, em reflexo do cumprimento das obrigações pela PT Comunicações, iam necessariamente beneficiar. Ia beneficiar a indústria, ia beneficiar a produção independente, e a beneficiar, em geral, a produção audiovisual nacional e a beneficiar o surgimento, para quem acredita, em modelos desconcentrados, descentralizados, ou até mais do que isso, como será o meu caso, e a beneficiar com a criação necessária de canais regionais e a beneficiar a diversidade da oferta televisiva pela imposição de obrigações de criação de determinados serviços de programas, infantis, culturais, etc. E, enfim, digamos assim que mercados que não os de um simples operador de distribuição, o mercado da produção audiovisual, o próprio mercado de trabalho da produção audiovisual, ia necessariamente beneficiar. E, portanto, não sendo dada execução a este modelo de negócio, poderá haver outras formas de onde sobressaia o interesse público, ou o interesse público até prevalecente, para redefinir a gestão deste espectro, e portanto levanta-se depois uma questão de dividendo digital, que é uma questão muito pesada, mas não cabe, nem na opinião da ERC, não cabia à ERC redefinir um interesse público que lhe é, digamos, apresentado para execução, e isso significa que muito menos caberá a um concorrente, e a um concorrente, neste caso, licenciado, a redefinição e a proposta de revogação. Evidentemente também que, do ponto de vista jurídico, e poderia massacrá-los com pormenores mais técnicos, a ERC entendeu que, de nenhuma forma, não havia qualquer forma para razoavelmente aceitar um pedido de revogação. Primeiro porque considerou que se tratava de ato administrativo que não colocava o seu destinatário em desvantagem. A PT Comunicações ficou com a, no fundo, com uma incumbência à qual que aceitou, que determinou a sua apresentação em concurso e, portanto, no entender da ERC, não havendo aqui outras questões que pudessem ser invocadas pela PT Comunicações, a ERC entendeu que mantinha a sua decisão e, portanto, não aceitava a revogação da sua decisão sobre esta matéria.
Doutor, eu vou andar para a frente. Ficam pelo menos duas questões, que é a questão da RETI e a questão da caução, que o Sr. pedir depois, numa primeira oportunidade, voltasse a se pronunciar sobre essas matérias. Dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e cumprimentar o Sr. Presidente da ERC e a sua disponibilidade para responder, nomeadamente pela forma como respondeu na primeira, à primeira questão do Grupo Parlamentar do PSD. Eu, algumas questões que lhe vou colocar já estão, em parte, respondidas. Eu ia-lhe também fazer um apelo, no sentido de também poder acrescentar alguma da sua opinião pessoal, da sua visão sistémica deste processo, no sentido, aliás, exemplo do que fez o Sr. Presidente da ANACOM, no sentido de nós podermos também enriquecer este debate com essa visão. Nós já conhecemos o contexto dos concursos públicos que estiveram na base destas licenças, mas aquilo que eu gostava de lhe perguntar, até porque a ERC, na sua deliberação de 17 de março de 2010, considerou que os argumentos invocados pela PT não introduziam modificações relevantes na configuração dos objetivos de interesse público, na medida em que esses fatores não tinham alterado, aliás, já respondeu a isso. E aquilo que eu gostava de lhe perguntar era, no âmbito dos processos concursais que tiveram subjacentes a estas licenças, quais define, que critérios define como fundamentais em termos de defesa do interesse público? Ou seja, estes concursos, e sobretudo no caso do Pay-TV. Ou seja, de que forma é que o Pay-TV acrescentava valor ao concurso da TDT e esse valor no sentido da defesa do interesse público? E também gostava de saber que aspectos e que critérios que indutores ERC considera que a fazem divergir da PT nesta sua pretensão de denunciar a licença. Em que medida é que a ERC considera que esta argumentação não é válida e quais são os valores que ponderam essa deliberação e esse conflito de opiniões com a PT e, em certa medida, com a própria ANACOM. Também gostaria de saber que avaliação faz das posições e dos argumentos defendidos pelos vários operadores em sede consulta pública. nós temos, sabemos que para além do interesse público inerente à transição do sistema analógico para um sistema digital, há aqui interesses comerciais relevantes. O concurso foi disputado, houve disputa jurídica, acabou praticamente por ser resolvido com uma solução de caráter judicial. E aquilo que aqui eu gostava que nos esclarecesse é, em termos de ponderação daquilo que são o interesse público e os interesses comerciais dos vários atores e operadores em causa, de que modo é que estará aqui uma situação de concorrência em termos de operação neste setor. Gostava também de que nos pudesse esclarecer se considera que a operação free-to-air fica prejudicada pela ausência de sinergias resultantes do pay-TV. Ou seja, se considera que o modo free-to-air pode ficar em causa e até vir a ser um fracasso se não for acompanhado simultaneamente por um processo de pay-TV. Também na mesma lógica, gostava que me explicasse porque um dos aspectos que neste modelo era essencial era o quinto canal. Nós sabemos o que é que aconteceu com o quinto canal e, portanto, se a não atribuição desse concurso, a não conclusão desse concurso, se pode de alguma forma prejudicar e ser uma base de argumentação que suporte a pretensão da PT nesta situação. E, por último, o que fazer com as frequências, com o espectro que fica livre. O Presidente da ANACOM sublinhou a tendência para que esse espectro reverta a favor das comunicações móveis, da banda larga e outras, não foi exato. Eu gostava que nos desse a sua opinião sobre para quem deve reverter este dividendo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra ao Dr. Azevedo Lopes.
Muito obrigado pelas suas questões, Sr. Deputado. A questão da visão sistémica. Nós aqui estamos sempre, tomando sempre como base de referência aquilo que, a meu entender, realmente importa, que são os cidadãos. Nós temos aqui sempre não um choque, mas uma tensão dialética entre operadores de telecomunicações e operadores que se dedicam mais ao audiovisual e à produção de conteúdos. E, portanto, evidentemente que esse dilema, creio que foi essa a expressão que utilizou, está sempre presente e esteve presente no processo concursal. Tanto assim foi que o concurso implicou a intervenção conjunta do regulador que gera o espectro radioelétrico e o regulador da comunicação social. Esse dilema está, aliás, totalmente expresso, dilema ou concordância prática, para empregar uma linguagem antiga constitucional, esse dilema está sempre presente na própria lei da televisão. Ou seja, quando a lei da televisão, no artigo 9º, no artigo 16º, sobre os fins da atividade televisiva, articula sempre, aliás, creio que de forma equilibrada, o que é a dimensão, neste caso, de gestão do espectro radioelétrico e depois para que é que serve e porquê é que deve existir, por exemplo, a atividade televisiva. E em relação aos operadores de distribuição, exatamente o tópico que aqui me traz perante estas duas comissões, fala-se muito claramente na qualificação da oferta televisiva, na promoção da diversidade, no reforço da identidade cultural, etc, etc, etc. Portanto, não há necessariamente um conflito irresolúvel, aliás, não há conflitos irresolúveis, não vejo porque é que haveriam de existir neste domínio, onde se articulam pretensões aparentemente conflituantes, mas onde a própria libertação de espectro que resulta deste processo atualmente de simulcast e depois de switchover permite uma gestão ponderada, no entender da ERC, de interesses. A definição de interesse público e os critérios fundamentais para a definição do interesse público, repito, não cabem no entender do regulador, e acho que bem, não cabem ao regulador. Não é o regulador que define o interesse público ou que redefine um interesse público que foi previamente definido e que passa por uma cadeia normativa que começa na lei de televisão e que acaba, no caso concreto, numa portaria que concretiza e que apresenta especificamente dois modelos de negócio free-to-air e pay-TV para impulsionar a entrada da TDT em Portugal. Portanto, isto significa que não são só razões tecnológicas, não são só razões de concorrência que determinaram esta visão sistémica com aquela com que até agora trabalhamos, foram também razões de qualificação da oferta televisiva, de apoio à produção nacional, de apoio à produção independente, de apoio à produção europeia e por aí adiante. Os interesses comerciais, devo dizer-lhe, e creio que foi também essa a pergunta que colocou, a posição de todos aqueles que responderam à consulta pública da ERC, coincidência ou não, todos se pronunciaram favoravelmente, exceto naturalmente, também seria um pouco esquizofrénico se não fosse, com exceção da PT Comunicações, todos pronunciaram favoravelmente nos termos favoráveis aos termos do projeto de decisão da ERC, que ela depois veio a confirmar. E há evidentemente interesses comerciais. Bom, mas os interesses comerciais, em primeiro lugar, são interesses legítimos e seguramente que a questão dos interesses comerciais não foi aqui apresentada pelo Sr. Deputado em confronto com o interesse público. E não só são legítimos, como assentavam numa gestão de expectativas que resultava dos termos concursais. Os operadores privados esperavam aumentar de alguma forma a sua rendibilidade pela possibilidade de integrarem os seus canais numa nova plataforma. Abriam-se hipóteses, por apelo à tal diversidade e qualificação da oferta, de nova produção de conteúdos. Os interesses comerciais dos produtores independentes também estavam aqui, evidentemente, acarinhados, de alguma forma, pelas obrigações específicas que constavam do instrumento de licença do operador de distribuição Portugal Telecom Comunicações e, portanto, o que é que resultará da não implantação dos multiplexers B e F? Pois terá que haver uma reconstrução do interesse público que, de alguma forma, procura harmonizar, no fundo, aqueles que, eventualmente, poderão considerar defraudados por aquilo que constava de um concurso que foi levado a cabo, que implicou um licenciamento, de repente poder não seguir avante. Isto significa então que o argumento de que o multiplex a free-to-air ficaria prejudicado por ausência de sinergias com pay-TV, é nossa convicção que sim. Mas, enfim, aqui nós aqui não estamos a falar de prova aritmética, nós estamos a falar de obrigações que, aliás, impendem sobre o Estado português e, segundo as quais, até prova em contrário, essa migração para o digital estará realizada a algures a seguir ao primeiro trimestre de 2012. Portanto, já saberá que a PT Comunicações anunciava, em finais de 2009, uma cobertura correspondente a grosso modo 80% do território nacional. Em relação ao quinto canal, também aqui é preciso ter algum cuidado com a forma como se esgrimem esses argumentos. A PT Comunicações, felizmente, aflorou essa questão. Porque a questão é a seguinte. Não é, na minha perspectiva, mas se calhar é uma cabeça já um pouco demasiado formatada juridicamente, não pode dizer-se que o Governo tinha a obrigação de garantir, este Governo ou qualquer outro, de garantir que quando se verificasse a migração para o digital, teria que lá estar um quinto canal. Bastava o concurso ter ficado deserto, que por muito que quiséssemos, teríamos sempre que concluir que o Governo tinha uma obrigação de meios, como antes dizia, isto é, propiciar as condições para esse mesmo quinto canal existir, mas não tinha uma obrigação de resultado. Sabe o Sr. Deputado, e não vou voltar a isso, que a ERC entendeu que as duas candidaturas não deviam sequer ser admitidas a concurso, nas circunstâncias então amplamente divulgadas. Saberá que foi interposta uma providência cautelar que foi deferida e que agora, depois do recurso apresentado pela ERC, foi indeferido. Portanto, a questão poderá seguir para a ação principal, mas, de facto, enfim, a existência de um quinto canal como elemento diferenciador da oferta do multiplex será, seguramente, não dou isso barato, não consigo demonstrar isso, mas parece-me absolutamente plausível que assim fosse. Mas assim sendo também, não pode causar, deixar de causar também alguma espécie. O conjunto de dados que têm vindo a ser divulgados pelo Obercom sobre, apesar de tudo, o relativo desconhecimento das pessoas quanto ao que é até o processo de migração para o digital. E, portanto, quer dizer, por um lado, diz que há prejuízo para uma melhor migração pela circunstância de não haver o quinto canal. Por outro lado, os dados apontam para uma relativa inércia na promoção e no conhecimento cidadão do que é essa migração para o quinto canal. Evidentemente que isso causa ou pode causar alguma preocupação. A IEG tem falado com diferentes players, como por exemplo a própria Confederação de Meios para a Comunicação Social, sobre aquilo que se vai chamando uma espécie de switch-off social. Deixemos as questões muito tecnológicas. A questão, e aqui também respondo a uma questão que tinha sido colocada pelo Sr. Deputado há pouco, a questão é que Portugal é um país essencialmente litoral. Bem, não é um país litoral, é um país em que as pessoas estão concentradas no litoral, o que significa que a migração para o digital é tanto mais crucial quanto mais nos afastamos, no fundo, de uma oferta que é abundante, plataformas bastante concorrenciais, e isso, evidentemente, causa preocupação ao regulador da comunicação social. É um clichê falar-se na infoexclusão, mas, de facto, o tempo não para para nenhum de nós, e, portanto, não para seguramente para o cumprimento das obrigações portuguesas em matéria de migração para o digital, e a verdade é que o regulador das comunicações sociais não tem visto propriamente uma hiperatividade no esclarecimento público do que são as questões da migração para o digital, o que é que as pessoas devem fazer e por aí adiante. A questão crucial que, a meu ver, foi colocada pelo Sr. Deputado é o que fazer ao espectro. Porque vivemos, ou alguns julgam que vivem, uma espécie de novel dourado espectral, não é? Sei bem o valor económico que pode ter a afetação do espectro. A posição do regulador de comunicação social é muito clara, é a seguinte: sim senhor, muito bem, é importante, mesmo do ponto de vista económico e do ponto de vista de negócio, que seja afetado o espectro para as telecomunicações, para a banda larga, etc., mas isto é como criar autoestradas sem carros. Portanto, independentemente da razão social fundamental que leva a ERC a defender que deve ser afetado espectro que permita novos conteúdos, nova diversidade, proteção e melhor, no fundo, inclusão de grupos sociais que são essencialmente arredados do ponto de vista da chamada e tão falada sociedade de informação, há aqui questões sociais fundamentais e há questões também de médio e longo prazo. Eu posso ter a autoestrada Porto-Lisboa para mim, mas se eu não tiver carros, ela não me serve nada. E todas as tendências internacionais de mercado, etc., apontam, ultrapassem muito Portugal esta tendência, é uma tendência geral, apontam o seguinte: depois de um relativo desvalor, pensava que os conteúdos iam ser todos baratíssimos e iam surgir, a verdade é que se percebe hoje a importância crucial de cada vez mais conteúdos. Porque quanto mais plataformas houver, quanto mais formas de visionamento houver, é uma voragem de conteúdos que passa cada vez mais a ser exigida. E ou esses conteúdos têm uma forma de otimização de produção, ou então, evidentemente, a qualidade média tenderá a degradar-se dramaticamente, porque o mesmo número de conteúdos para não sei quantas mais plataformas e ofertas concorrenciais leva, evidentemente, se nada for feito quanto a essa afetação do espectro, a uma diminuição muito significativa e, portanto, prejudicial, quer do ponto de vista comunicacional, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista também da famosa info, que agora apresento como info-inclusão, que implica uma responsabilidade social do Estado. E os operadores privados, digamos assim, a quem é atribuída uma licença de televisão, eles, no fundo, pagaram concursalmente para isto. E, portanto, tem toda a lógica que, uma vez liberto esse espectro, ele não se volatilize de repente, apenas na perspectiva do regulador da comunicação social, apenas numa abordagem puramente tecnológica, essa abordagem cidadã, mas também de negócio de produção de conteúdos, é e vai ser cada vez mais decisiva, se não num futuro próximo, pelo menos seguramente a médio prazo.
Obrigado, Sr. Dou a palavra ao Sr. Deputado Michel Zeffert.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Presidente da ERC, em relação à última coisa que referiu já agora, em relação à questão da degradação dos conteúdos pela massificação das plataformas, eu devo dizer que acho que vale a pena alguma confiança nos operadores e nos criadores de conteúdos, que noutros países em que tais coisas têm tais processos, não só da televisão digital terrestre, mas por exemplo das televisões por cabo, têm acontecido com maior abrangência e maior sucesso até do que aqui, têm conseguido encontrar formas muito engenhosas de fazer valer os novos mais conteúdos e melhores conteúdos em todas as plataformas que acontecem, e creio que aí não escusamos de ter medo, e acho que os nossos, mesmo os produtores nacionais, podem ir bem, ir buscar soluções a outros mercados onde isso tem funcionado com algum sucesso e com algum assinalável sucesso. Mas em relação à questão do espectro que fica livre, além da questão do dividendo digital, eu acho que vale a pena voltar à questão do quinto canal, que a não se realizar também liberta algumas frequências ou algumas posições no espectro digital. E acho que aqui, sendo certo que a posição da ERC é conhecida, em relação à caução, isso não invalida que, se o quinto canal não avançar, pela PT não se vai obrigar, com certeza, nem se deve obrigar a PT à realização desse quinto canal. Houve, na altura, outros concorrentes que, porventura, poderiam agora, num novo concurso, renovar as suas propostas. Eu também sabemos que a ERC, na altura, se opôs às candidaturas que apareceram, mas, e sendo certo que isto não será, a decisão final não será sua, mas, porventura, o parecer que dará será importante, se a ERC considera que deverá haver ou não um novo concurso para o quinto canal. E, sobretudo, o que é que a ERC considera de que as escolhas que possam ser feitas para o reajustamento, nomeadamente, por exemplo, da criação de novos canais AD no espectro digital, podem influenciar no futuro a possibilidade da criação de um novo quinto canal, mesmo que não seja já. Pode-se já estar, podemos neste momento ocupar com decisões tomadas agora a criação de um quinto canal no futuro. E julgo que aí também a posição da ERC seria importante de ouvir. Em relação à caução, naturalmente, já aqui falámos com o Sr. Presidente da Anacom, eu creio que mesmo neste processo da televisão digital, há o precedente do operador da rede que teve de devolver a sua caução por não ter levado avante a sua proposta. Temos no caso dos operadores móveis igual precedente em relação à Uniway, que é certo vendeu o espectro que tinha, mas que teve de devolver a sua caução. E aqui seria, e o Sr. Presidente referiu muito bem, que no período que deve contar para a avaliação da alteração ou não das condições não parece ter havido alterações relevantes, deve também, na nossa opinião, essa caução ser desolvida, porque ela, no fundo, é a única defesa que há em relação de um operador que perde a atribuição em relação aos outros, porque se qualquer proposta pudesse ir avante, por uma ótima proposta pudesse ir avante, mas depois no momento de pegar a sério no projeto pudesse o devolver sem qualquer penalização, então choveriam propostas de quem não quisesse ter um operador novo na área da televisão, como é o caso, para impedir que aquelas que quisessem ir avante fossem avante. E aliás, aqui se recorde que um grande beneficiário da não existência do quinto canal é a própria PT, infelizmente, pela ação que tem no mercado, nomeadamente através do MEO. Sr. Presidente, em relação ainda à questão de que já aqui referiu, mas que eu acho que vale a pena falar novamente, em relação à informação das populações, há aqui algo que nos preocupa, já aqui levantámos com o Sr. Presidente da Anacom, e que tem que ver com o desligamento agora da televisão analógica nas zonas piloto, num processo que, pelos vistos, pelo que aqui ouvimos, está a ser tido na maior das
dos sigilos com as câmaras municipais, com algumas câmaras municipais de potenciais zonas piloto. Ainda por mais, devo dizer que eu vi com alguma preocupação de que eu percebo a parte técnica, mas acho que se queremos testar, isso não é uma solução avisada, de que essas zonas piloto que estão a ser estudadas são zonas isoladas e isoláveis, o que do ponto técnico, repito, se percebe porque permite que não sejam afetadas demasiadas populações por isso, mas por outro lado, as zonas teste devem ou não, desta questão, incidir sobre zonas que sejam, de alguma forma, que sejam representáveis do país, e aí oferecia-se, pelo menos para nós, de que fossem zonas, uma zona rural, uma zona urbana, uma zona do interior, uma zona do litoral, e não duas zonas igualmente isoláveis, e como se definiu aqui o Sr. Presidente da ANACOM, como ilhas, que permitissem que o desligamento tivesse o menos impacto possível, mas depois também não se retiraria, dizemos nós, as informações necessárias para de facto com isso aprender, para quando daqui a mais um ano desligássemos em todo o país a televisão analógica e com isso avançássemos positivamente para a zona da televisão digital. E a última questão que deixo é se julga que o processo está a decorrer de forma tão positiva que possamos ainda no mesmo calendário desligar as antenas analógicas em 2012. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Professor Azevedo Lopes.
Pelas suas questões. Eu seguramente exprimi-me mal. Eu não tenho qualquer desconfiança ou menos expectativa em relação aos produtores de conteúdos. Pelo contrário, eu considero que há um potencial de produção audiovisual em Portugal muito importante e de produção de conteúdos também muito importante. A questão é que se não houver espectro que lhes seja afetado, eles podem produzir o que quiserem, porque então a partir daí não têm espaço para mostrar o que produziram. Essa foi a questão que eu coloquei, foi justamente por um lado até de impulsionador, de impulsão do mercado. Às vezes funções ou valores sociais são perfeitamente compatíveis com o estímulo mercado e sem esse mercado não pode sequer ser realizado esse valor social. Eu exprimi-me concisa mal, é justamente pelo modelo de negócio assentar e cada vez mais no futuro uma diversificação de produção e de otimização de estruturas para a produção de conteúdos que eu quis destacar. A PT não está, evidentemente, obrigada à realização de um quinto canal. A PT contava nesta plataforma e contava legitimamente, no Multiplex Ará, com a existência de um quinto canal como fator diferenciador perante a concorrência. Até perante a intro-concorrência, uma vez que uma das plataformas, como destacou e bem, o IPTV, o MEL, neste caso, também seria objeto dessa concorrência consigo mesmo que a PT levaria a cabo. A ERC não se opôs às candidaturas. A ERC rejeitou candidaturas, que é ligeiramente diferente, até porque a posição que sempre exprimi pessoalmente era a de deixar o mercado funcionar, tendo também declarado, perante a crise que de repente se abate no mercado publicitário, que porventura poderia ser reponderada a hipótese de lançamento de um quinto canal ou de realização concursal no tempo em que ela foi realizada. Evidentemente, não faltaram os inteligentes que na altura acusaram a ERC de estar a realizar por portas travessas aquilo que era a sua convicção de que naquele momento não interessava um quinto canal. Felizmente que o Tribunal aparentemente ou participa na conspiração da ERC ou então decidiu que realmente não tínhamos decidido assim tão mal, pelo menos ao ponto de decretar uma providência cautelar. Quanto ao HD no multiplexer, o modelo tal como foi pensado inicialmente pressupunha um serviço de programas com elementos em alta definição dos diferentes operadores generalistas, RTP, SIC e TVI. Confesso que sempre me pareceu que isso era mais uma reserva de espaço do que propriamente algo de viável. Via mal como é que dois concorrentes privados e um operador público, também está no mercado, iriam conseguir conciliar interesses por forma a terem um serviço de programas com elementos em HD. Essa questão, que representa um direito dos operadores, parece hoje estar, grosso modo, afastada, pelo menos nunca mais ninguém ouviu falar de tal serviço de programas, porque ele iria fazer concorrência aos próprios operadores. E a verdade é que atualmente, se há espaço, digamos assim, para uma maioria de canais de acesso não condicionado livre no multiplex será em HD, não há espaço para todos. Portanto, é um bocado como o jogo da cadeirinha, e há uma defesa, isso sei de todos os operadores, de um princípio da universalidade. Ou têm todos, ou então não se podem criar situações de privilégio que eventualmente privilégio, chamem os seus deputados, ou qualifiquem talvez de forma mais macia, não, mas não vejo outra forma de apresentar a questão. Já agora, Sr. Deputado, eu não me pronunciei sobre o destinatário à calção. Também provavelmente exprimi-me mal, eu não disse nada sobre o destinatário à calção. Eventualmente pode ter interpretado que eu disse alguma coisa a partir do que eu defendi a propósito do pedido de revogação de licença apresentado pela PT Comunicações à ERC, mas que, como eu entendo, e acho que isso é claro, que o destino da Anacalção cá e é decisão da Anacom, não tenho que me pronunciar sobre o assunto. Ora bem, quanto às questões que suscitou a propósito da Jonas Peroto, eu não vou pronunciar-me sobre os méritos e deméritos da forma como a Anacom está a gerir gradualmente o desligamento. Mas defendi e defendo, e talvez isso responda à pergunta que o Sr. Deputado me colocou, que é justamente nesta fase que vai concluir-se com o switchover, é nesta fase em que é preciso mais cuidado para saber quem é que está já a migrar. Porque podemos estar a falar de faixas da população, pelas características geográficas, pela interioridade, etc., não tenham condições, primeiro, para se aperceber do que está a acontecer, e depois não tenham condições, em segundo lugar, para se adaptar rapidamente à migração digital. E por isso também a ERC defende que essas questões de índole social, de muito cuidado com as circunstâncias em que, sobretudo nas zonas mais desfavorecidas ou mais isoladas, procede à migração em zonas piloto para o digital, aí sim há questões fundamentais que têm de ser tomadas em consideração e que, em que, no entender da ERC, não é exclusivamente suficiente em razão, a invocação de razões puramente técnicas. Portanto, há razões para além das puras razões técnicas ou do conforto técnico com que se vai testando a migração, que no entender da ERC devem ser ponderadas, e devo aliás dizer que em audição recente com a Confederação de Meios para a Comunicação Social, eles também nos exprimiram, eles, a Confederação, exprimiram-nos também essa preocupação, que aliás também terá sido já transmitida durante a consulta pública à própria ANACOM por essa mesma entidade.
Obrigado, Sr. Presidente. Dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da ERC. Agradeço-lhe estar aqui e a forma como tem respondido a todas as questões. Eu não queria repetir muito do que já foi dito, mas diria o seguinte: todo este processo da TDT, de quinto canal, foi extraordinariamente confuso. Disse que, desde o início, a ideia do HD partilhado era uma ideia mais de reservar espaço, porque saberia que seria difícil que corresse bem. Dir-se-ia também que soubemos desde o princípio, e foi essa a posição do Bloco de Esquerda, aliás, que a ideia do quinto canal também não iria correr muito bem num mercado publicitário pequeno como o nosso, e que não haveria espaço para esse quinto canal. Falando tudo correu bem ou tudo correu mal, devemos dizer que a posição da ERC em relação à calção da PT nos parece bastante... bastante mais aceitável do que todas as preocupações que a Anacom reserva em ter a mesma posição, o que nos preocupa. Parece-nos óbvio que a Portugal Telecom criou as condições que diz que agora lhe impossibilitam cumprir as obrigações às quais concorreu, porque quis. E, portanto, parece-nos que a posição da ERC é, nesse sentido, a posição equilibrada. Mas dizer que, e para não revisitar todos os erros, e obviamente não significa isto desresponsabilizar ninguém pelos erros ou achar que eles não devem ser debatidos, mas fazer-lhe uma pergunta que vem no seguimento do que disse há pouco, sobre um erro em que podemos estar a persistir e que talvez fosse bom corrigir rapidamente, tem a ver com a promoção da própria TDT. Ou seja, ainda há pouco nos disse o Presidente da ANACOM que a promoção da própria TDT junto à população, a explicação do que é da TDT é em grande parte, e aliás, isso fazia parte do concurso, uma responsabilidade da Portugal Telecom em relação à ANACOM, pôs no site. Ora, nós sabemos que quando estamos a falar do problema da infoexclusão e da campanha da TDT ter que incidir exatamente sobre isso, um papel de um regulador como pôr informação num site é capaz de não ajudar muito, capaz de não chegar à população que mais necessidade tem da informação. E, portanto, eu pergunto se não é um erro estar a deixar nas mãos do operador privado a promoção da TDT. Não só porque o operador privado não tem as considerações de interesse público e de cobertura do ponto de vista territorial, de coesão territorial e coesão social que o Estado tem, como também porque o operador controla a informação que vai fazendo sobre a TDT conforme os seus interesses comerciais privados. Ou seja, pergunto-me se a Portugal Telecom interessa realmente uma campanha de informação generalizada sobre a TDT, os seus prazos e as suas valências, quando está a vender produtos no mercado que, eventualmente, com uma informação mais generalizada da TDT, poderia ter algum impacto negativo. A verdade é que parece que há um interesse conflituante e parece-nos que seria a altura, mais do que a altura, já vimos tarde, de compreender que não tem muito sentido deixar nas mãos do operador privado informar a população sobre o que é a TDT e sobre o processo de transição. Gostava de saber a sua opinião sobre isso. Ficamos um pouco preocupados com a forma como a PT tem gerido o processo a vários níveis, e um dos níveis, e agora passando para um outro assunto, tem a ver realmente com o interesse público que referiu, que continua a existir e que não pode ser posto em causa, de incentivo à produção audiovisual, à produção independente e também aos canais temáticos e regionais. E eu pergunto-lhe se considera que ainda existem condições para acreditarmos que a PT vai cumprir essas responsabilidades, ou se neste momento essas condições não existem. Perguntava-lhe também qual é a sua posição sobre o que deve ser feito ao espaço deixado disponível pelo 5º canal e pelo canal de alta definição na TDT Free-to-Air, e, portanto, se lhe parece que tem sentido que esse espaço seja utilizado pelo serviço público, seja com canais de RTP, como a RTPN, TV Memória, ou como o canal Parlamento, como já foi anteriormente referido, ou outro tipo de uso de serviço público, ou o que lhe fazer. Finalmente, subscrevendo o que disse sobre o espectro que fica disponível e a necessidade desse espectro disponível a servir interesse público, e interesse público que tem preocupações de diversidade, de acesso ao conhecimento, perguntar-lhe como é que vê essa utilização. Ou seja, se há um modelo que lhe parece que poderia garantir essa diversidade de conteúdos com qualidade e, portanto, permitir que o espectro que fique disponível seja realmente uma oportunidade de interesse público do ponto de vista da produção e do acesso ao conhecimento e que não seja só meramente uma oportunidade comercial. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Professora Azevedo Lopes.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas suas questões. A questão da promoção da televisão digital terrestre é seguramente uma, digamos, é bom ter presente que é também uma obrigação da PT Comunicações. Não é uma faculdade, não é uma decisão publicitária ou não publicitária que incumba à PT Comunicações, é uma obrigação que resulta de ser também a incumbente e a licenciada do multiplexer Free-to-Air. Se me pergunta se os poderes públicos devem estar, tanto quanto possível, envolvidos nessa e contribuir para essa para esse propósito, também lhe direi que sim. Não se trata, aliás, de nada que envolva seguramente verbas colossais. Trata-se disso sim, a partir daquilo que eu considero ser uma questão de cidadania, da articulação entre o cumprimento das obrigações da PT Comunicações e de outros poderes públicos que também podem facilmente, inclusive a própria ERC, podem ter esse papel de esclarecimento, e é um esclarecimento tanto mais urgente quanto envolve assimetrias litoral, interior, transregionais, etc., que, a meu ver, são ainda muito significativas em Portugal. Bom, existem ou não condições para acreditar que a Portugal Telecomunicações vai, por exemplo, renunciar ao pedido de revogação da licença? Não faço ideia. Não faço ideia, Sra. Deputada. Eu tenho presente que a ERC já decidiu em março, a ANACOM ainda não tomou, tanto quanto sei, apenas tomou, adotou o seu projeto com o sentido provável da decisão, mas ainda não fez a sua decisão e, portanto, vamos esperar para ver. De qualquer modo, é evidente, a ERC não vai iniciar a Segunda Guerra Mundial dos reguladores. A ERC não declara guerra a reguladores, sejam quais forem, e, portanto, a ERC, se for caso disso, é, aliás, uma questão jurídica das mais fascinantes, havendo decisões contraditórias em que uma depende da outra, vai ser interessante ver como isso poderá ser articulado, mas a ERC prefere insistir em que se salvaguarde o que é absolutamente essencial e que não se perca de vista que o eventual não lançamento dos multiplexas BEF não pode deixar de lado os valores fundamentais que levaram ao seu surgimento do ponto de vista não meramente tecnológico, do ponto de vista que vai muito para além do ajudar a migração para o digital, porque isso a partir de 2012 está resolvido e o mundo não vai acabar, espera-se pelo menos, em 2012, mas as questões de fundo que levaram a uma aposta numa nova plataforma com diversificação de conteúdos, com obrigações para o licenciado muito significativas na promoção e surgimento de canais regionais. E já agora poderíamos também falar sobre a televisão local, que não está aí a bater à porta, nem que seja de forma pirata. E vamos ter um processo, na minha perspectiva, parecido com o que foi das rádios piratas nos anos 80. E seria bom que essa reflexão fosse feita em tempo, até pelas vantagens muito significativas na perspectiva do regulador que decorreriam da existência de televisões locais, quer pela possibilidade de sinergias do grupo de comunicação regional e local, quer pela criação do mercado de trabalho do audiovisual, quer porque se trata de projetos baratos que podem envolver um investimento inicial de 10, 20 mil euros. Nós estamos a falar de uma realidade que nos vai bater à porta, começou como WebTV, vai passar seguramente para existir como projeto e como um modelo de negócio que vai interessar e que seria bom que é um desejo que eu aqui exponho, que era o de rapidamente termos um plano nacional de frequências regionais e locais. Ou seja, a alocação de parte do espectro à possibilidade da atividade televisiva, a televisão de comunidade, a televisão de proximidade, que existe abundantemente noutros países. Recordo-me, na Holanda, há mais de 25 anos, de parar com canais estritamente locais ou até urbanos, quando de vez em quando lá residia. Portanto, é algo que nos vai, e ainda bem, bater à porta. Seria, a meu ver, uma excelente oportunidade para a salvaguarda de valores públicos que estavam por trás deste modelo de negócio. E, portanto, eu não vou fazer um fincapé infinito, não vou estar à porta do castelo, seguramente, a defender até à morte, como é Gas Moniz, a hipótese do multiplex RBF. Agora, há questões fundamentais que estão por trás disso, dessa concessão, que permanecem, qualquer que seja a decisão final quanto ao assunto. Quanto à opção HD ou versus a alocação de espaço a outros canais, creio que referiu a RTPN, eu tenderia, o canal Parlamento ainda poderia ser por uma questão estrita de cidadania, mas também me parece que uma solução equilibrada não passaria necessariamente por encharcar o multiplex será com todos os serviços programas do serviço público. Estou à vontade, sei que, contrariamente a vários seus deputados, eu sou um defensor da existência de um serviço público, mas também parece que nem 8 nem 80, quer dizer, não meter no multiplex será todos os serviços programas parecer-me-ia algo que contrastaria com as vantagens a vários níveis que resultariam da possibilidade de todos os canais, serviços programas de acesso não condicionado livre, esse deve ser o critério, poderem ter HD. Mas também digo o seguinte, o HD, que é hoje um mito que atravessa desde os supermercados às pessoas mais eruditas, o HD é uma palavra. Nós estamos a falar de, para termos canais em HD a sério e não a fingir que é, temos de ter HD de origem. Isso implica a instalação de estruturas de produção que são extremamente caras, assim calculava que o valor pudesse andar em torno dos 7, 8 milhões de euros. Isto implica estruturas de produção, tanto quanto sei, não há nenhuma empresa de produção estritamente em HD em Portugal, e portanto o HD não cai do céu aos trambolhões, quer dizer, é algo que, sobretudo nas circunstâncias, como a senhora deputada há pouco destacou, de mercado publicitário, eu sinceramente, mas quem me dera estar totalmente enganado, vejo mal, pelo menos os operadores privados e mesmo o operador público, a terem capacidade, neste momento, de um investimento que é extremamente significativo para garantir o HD de origem e não meramente a digitalização pós-produção, que essa não é realmente, não é realmente HD.
Obrigado, Sr. Presidente. Por último, dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os deputados, começo naturalmente por cumprimentar o professor Azevedo Lopes e agradecer as informações, esclarecimentos, reflexões que traz a esta nossa reunião. Há realmente várias discussões dentro desta discussão. Há a discussão do quinto canal, há a discussão da eventual, do eventual alargamento da oferta de televisão de acesso não condicionado livre, há o problema da introdução da televisão digital terrestre como um todo, portanto, uma discussão mais abrangente. Eu quero dizer a esse propósito, não lhe vou perguntar se concorda comigo, mas se quiser dizer, terei todo o gosto em conhecer, é que eu, da forma como este processo está a desenvolver, e em particular até com estas evoluções, que são involuções às tantas, todo o modelo de introdução da televisão digital terrestre em Portugal corre o risco de se tornar um caso de estudo internacional pelas piores razões, muito mais do que uma oportunidade perdida. Pode chegar ao caso de ser uma situação nefasta, tendo em conta o interesse público e as oportunidades para o interesse público, porque também a esse nível se podem colocar algumas questões, por uma base que é relativamente clara do ponto de vista económico, é que a introdução da televisão digital terrestre, a confirmarem-se as tendências que nós temos em cima da mesa no nosso país, pode traduzir-se na oferta de sinal aberto para as populações em geral, para aqueles, digamos, 60% do povo português que tem os quatro canais e pronto, acabou-se, não é? Que é a oferta de sinal aberto mais pobre da União Europeia. Eu gostava que me corrigisse se eu estiver enganado. Não me importava nada de estar enganado, já agora. Se tiver, até fico satisfeito. Mas, de qualquer forma, penso que é por aí que estamos encaminhados. É ficarmos com a oferta de sinal aberto em TDT mais pobre da União Europeia. Com quatro canais, e mesmo que sejam cinco, Sr. Professor. Já, não, mesmo para aí também vou. É relativamente evidente que a PT, como operador, como empresa que tem a sua própria agenda, que é mais ou menos expectável pelas funções que tem, a introdução deste mercado, digamos assim, o interesse comercial da PT no mercado TDT de acesso pago, é um interesse que é seguramente diferente daquele que existiria se não houvesse o IPTV e se não houvesse o MEO. E aquela concorrência que é alimentada contra si própria quando a PT investe aqui. Já é completamente diferente se nós olharmos para as frequências que ficam disponíveis disto não avançar. Eu não vou dizer, não vou qualificar ninguém de criminoso, mas há aquela expressão que o crime compensa. Eu não vou estar a usar uma expressão tão forte, mas há aqui uma situação perversa que compensa, pelos vistos, se formos olhar para a utilização, em termos comerciais, das tais frequências que ficam livres, eventualmente para a PT, se não aplicarmos, de facto, a utilização da TDT, que, de qualquer forma, seria sempre reservada a uma faixa da população na medida em que eram canais de acesso condicionado pago. O Pay-TV, os multiplexes regionais, os multiplexes nacionais, etc, etc. Agora, o que é certo é que a propósito daquilo que o professor falava agora, entre a visão equilibrada que alguém há de ter, alguém terá que ter, digo assim, do ponto de vista político e estratégico, que é a oferta que nós defendemos que tivesse sido e que ainda poderá ser substancialmente mais alargada no acesso free-to-air, digamos assim. Porque quando nós verificamos aqui ao lado em Espanha 20 canais de televisão, no Reino Unido 38 canais, 9 dos quais da BBC, na Suécia 36 canais, na França 27 canais, nós temos muitos exemplos na Europa em que a oferta free-to-air, a oferta de sinal aberto, é substancialmente diferente daquela que teremos nós, e isto fez com que valesse a pena para aquelas populações a entrada da TTT. E nós ficarmos com este medo, não estou a dizer que ninguém desta sala tem esse medo, mas há um receio, há um limite, há uma fronteira que pelos vistos é intransponível, que, inclusivamente nesta coisa de entendam-se, quando se diz ao mercado, entendam-se, relativamente à própria emissão de oferta HD no multiplexer A. E esta questão que o professor abordou, que eu também gostava de colocar, é que a emissão de elementos, entre aspas, dos vários operadores em HD, era no fundo um direito dos operadores. E eu agradeço que tenha colocado com esta clareza, de facto, o âmbito de que se trata, porque é disso que estamos a falar. Era um direito dos broadcasters gerirem entre si, eu vou encaminhar para o fim, senhor Presidente, e tratou-se de procurar garantir as possibilidades técnicas que permitissem, dizendo aos broadcasters, agora entendam-se, foi o que se viu. E foi o que se viu. E aquilo que eu lhe pergunto é se isto aparentemente fica resolvido com o switch-off, está resolvido por natureza, porque isto era para a fase de transição, eu perguntava se há ou não alguma coisa a fazer nesta matéria. Ainda, né? Ainda. Que regulação é que pode haver neste aspecto? E, para terminar, Sr. Presidente, com esta dificuldade de haver só uma ronda, esta relação entre o universo dos operadores de telecomunicações e o universo da comunicação social dos broadcasters e o papel da lei da televisão que o Sr. Professor citou há pouco. Eu gostava de lhe perguntar se houve até agora já alguma reflexão do Conselho Regulador em relação à proposta de lei que o Governo apresentou a semana passada, que coloque em cima da mesa algumas questões novas relativamente a esta matéria, e que vamos ter que debater no Parlamento.
Só que é mesmo que terminar.
Sim, senhor.
E última, considerações e última,
não, é uma pergunta sobre a reflexão que o Conselho Regulador poderá ter tido, porque é importante para o nosso trabalho aqui.
Isso e finalmente,
senhor Presidente, se vai, falou há pouco o professor em haver uma reconstrução, terá que haver uma reconstrução do interesse público perante o desfecho que este processo teve, não é? Eu perguntava se essa reconstrução no seu raciocínio corresponde à caução ou vai para além disso. Isto é uma pergunta aparentemente prosaica, mas que pode ajudar aos esclarecimentos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra por último ao Sr. Presidente, professor Azevedo Lopes, pedindo-lhe também que aproveitasse para, penso que sobre a sua posição sobre a caução já foi explicitada, mas sobre a questão de como vê a aquisição da a questão da RETI, pedir-lhe também que desse a sua opinião.
Sobre a questão da RETI é fácil responder. Havia pressupostos que determinaram essa aquisição. A PTC entende que neste momento esses pressupostos não estão preenchidos e, portanto, o que se pudesse dizer sobre essa aquisição valeria agora, consoante aceitássemos ou não a invocação de alteração fundamental de circunstâncias. Em relação à oferta de acesso não condicionado livre. Os dados que apresentou são corretos, pelo menos, tal como atualmente está desenhado o multiplexer A. A redefinição que vem a ocorrer, e repito, não me vou pronunciar sobre se deve ou não ser devolvida à caução, quando muito isso poderá decorrer do que eu expus sobre o pedido de revogação da licença. Mas, se me permite, Sr. Deputado, a expressão, que nem sequer é muito bonita, os 2 milhões e meio de euros são peanuts. Estamos a falar, quer dizer, não são para mim seguramente, imagino que não serão para a maioria dos seus deputados, mas estamos a falar muito mais de uma questão de princípio do que de uma questão estritamente económico ou financeira, e não seria, ou nem deixaria de ser, seguramente a questão dos 2,5 milhões que alteraria a minha posição sobre o assunto, nem que fosse por tomar em consideração os próprios montantes a que estaria obrigada a PT em termos de apoio à produção audiovisual, que ultrapassavam agregados amplamente esse valor. Nós estamos, portanto, a falar da forma como foi configurado este modelo de negócio, isto é, foi configurado como a venda possibilidade, mesmo para pessoas que não habitassem o litoral, ter uma oferta consistente para um preço necessariamente reduzido. Há já operadores de distribuição que têm uma, que antecipando a possibilidade da TDT paga avançar, têm, incluíram na sua oferta pacotes já consistentes com os 20 e tal canais a 9,90€ e por aí adiante. E, portanto, como é que isto foi concebido? Foi concebido para que, quando ocorresse a migração digital, qualquer pessoa que, enfim, que não vivesse mesmo com dificuldades extremas, pudesse alocar uma parte correspondente a 10, 11 euros do seu rendimento a ter acesso a uma oferta mais consistente do digital. E, portanto, na perspectiva da ERC, tal como a questão está atualmente concebida, evidentemente que o multiplexer parece pobre, aliás, não parece, é pobre objetivamente relativamente a uma oferta assimétrica que podemos encontrar noutros países, dando de barato que, evidentemente, a própria dimensão do nosso mercado não nos permitiria atingir patamares de muitas dezenas de serviços de programas, mas pelo menos uma oferta consistente, e tanto quanto é a minha interpretação da forma como foi concebida até a articulação concursal entre o multiplexer A e o multiplexer BF, estava isso pressuposto. A vantagem das sinergias, a vantagem de ser o mesmo operador de distribuição, a vantagem desse mesmo operador de distribuição valorizar o seu multiplexer A através de uma proposta paralela de uma oferta de consistente de canais nos multiplexers nacionais e regionais pagos, por aí adiante. Portanto, aqui o pago estava pensado para ser um pago acessível, barato, quer dizer, acessível, que saísse um pouco, que representasse, até numa perspectiva de mercado, um novo nicho. Ter 9,5€ é melhor que não ter nada, e ao mesmo tempo que alavancasse a adesão das populações à migração. Quanto à proposta de lei da televisão, a ERC já deu o seu parecer à versão que nos foi submetida. Confesso-lhe que não tive ainda tempo sequer de ler esta proposta que deu entrada, mas falo seguramente que os colegas meus já terão lido, mas nós estamos a falar em grande medida das consequências da diretiva AVMS, aliás, consequências muito interessantes em alguns aspectos, não só do ponto de vista da regulação, mas também do ponto de vista de novos serviços que enfim. Perdão? Com pontos de relação com esta discussão, seguramente.
Obrigado, Sr. Presidente. Terminamos aqui a audição. Sr. Deputado Agostinho Branquinho, pediu a palavra para...
Sr. Presidente, era para solicitar à mesa. Não, tem a ver com a nossa audição, com as audições que estamos a ter, não tem a ver com o Sr. Presidente da ERC, nem com o Sr. Presidente, com o representante do Conselho de Administração da Portugal Telecom, mas eu queria solicitar à mesa, através de vossas, queria solicitar a Vossa Excelência, para que os serviços nos pudessem dar o resumo áudio ou a transcrição da última intervenção do Sr. Professor Amado da Silva sobre o problema das sinergias, porque é muito importante. Nós pretendemos fazer um requerimento e, portanto, há uma contradição entre aquilo que está no parecer da ANACOM e aquilo que ele disse aqui, e nós queremos dirimir essa conflitualidade e, portanto, gostaríamos de solicitar a Vossa Excelência com a máxima urgência. Sei que não é fácil para os serviços isso, mas agradecia se pudesse diligenciar nesse sentido, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Eu vou ver e farei a distribuição por planete, para os sites do Sr. Deputado. Vou então interromper os nossos trabalhos por 1 ou 2 minutos, só para acompanhar o Sr. Professor Azeredo Lopes, a quem aproveito para agradecer em nome de todos os senhores deputados a sua disponibilidade, e para trazer o nosso próximo e último convidado, que já está presente na Assembleia da República. Senhores deputados, peço-vos que ocupem os vossos lugares. Vamos retomar os nossos trabalhos, agora com a presença do Sr. Engenheiro Alfredo Batista, administrador da Portugal Telecom, a quem, em nome da Comissão, agradeço a aceitação para estar presente e dar os esclarecimentos solicitados.
aos senhores deputados. O senhor engenheiro conhece já a forma como os nossos trabalhos estão organizados, conhece também o requerimento que está na base desta audição, pelo que eu vou de imediato iniciar a dar a palavra ao partido requerente, o Partido Social Democrata, Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, senhores Presidentes, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Administrador. É uma oportunidade excelentíssima para tentarmos obter um esclarecimento sobre um processo que é tudo menos claro e tem suscitado na opinião pública e também, naturalmente, nos grupos parlamentares, as maiores dúvidas. Eu queria, portanto, focar-me sobre a conduta da PT Comunicações, naturalmente, porque é isto que interessa para efeito desta audiência específica. E a primeira pergunta é, confirma ou não que durante 18 meses, entre final de 2007, em que a PT, pela primeira vez na discussão pública sobre a TDT, se pronunciou, e até junho de 2009, inclusive a data em que recebeu as licenças, durante esses 18 meses a PT não só esteve de acordo, se pronunciou a favor da existência da televisão digital paga, como praticou atos, inclusive, ao reforço da caução, de 750 mil euros para 2 milhões e meio, que confirmam que durante esses 18 meses manteve o interesse. E mais, durante esses 18 meses as tais alterações de mercado foi nessa altura que se passaram. Ora, o mercado evoluiu muito neste tempo, ou evoluiu alguma coisa, pelo menos considerando as alegações da PT. A PT lançou, multiplicou e conseguiu alguma penetração relevante da MEO, da sua oferta concorrente com a TDT Paga. PT aceitou e prolongou as iniciativas já da fibra ótica e assumiu um compromisso com o Governo de se lançar a proposta das redes de nova geração. Portanto, dia 2 de junho e 9 de junho de 2009, a PT recebeu as licenças. Vários destes factos, eventualmente suscetíveis de gerar mudanças no interesse do negócio, já tinham ocorrido e a PT, ainda assim, durante esses 18 meses, manteve o interesse. 5 meses depois, 6 meses depois, o que é que aconteceu durante esses 6 meses? Porque é esse período, ainda aqui ouvimos há pouco a ERC dizer isso, é esse período que se tem que analisar o que é que aconteceu nesses 6 meses de relevante que justifique verdadeiramente e efetivamente uma mudança de interesse público na existência da televisão digital. Depois, e considerando que temos é que analisar este período, durante estes 6 meses, é possível dizer que houve nestes 6 meses um desaparecimento da oportunidade e do interesse concorrencial em haver televisão digital paga? Não há, e quando continuam a existir portugueses que beneficiarão e que serão potenciais clientes da televisão digital paga, eu queria lembrar que a percentagem de portugueses que têm televisão por subscrição é limitada, é cerca de, julgo, 60% nos últimos números. Depois, queria perguntar-lhe ainda também o seguinte, se a PT, quando em 2007 e em 2008 se lançou neste processo, não fez previsões de longo prazo. Esta hipotética ou eventual alteração no mercado de relevante não era nada que a PT já não pudesse esperar. Como dizia aqui há pouco a ERC e já o escreveu, mesmo o próprio contencioso resolvido em poucos meses não era nada que uma empresa da vossa dimensão e com a vossa capacidade conseguisse prever para depois vir dizer que afinal está tudo mudado e já não temos condições para avançar com isto. Pedi-lhe, aliás, que não me respondesse e que não argumentasse com alguns argumentos que já foram afastados devidamente e que eu sei que com certeza não o fará, relativamente à perda do interesse na TDT. Paga, como sejam, a que é necessário libertar este espectro para alta definição. Foi hoje confirmado que, na verdade, não há condições para haver alta definição antes de 2 anos. Em 2 anos temos o switch off e o espectro vai estar liberto. Que não seja invocada a libertação de frequências para a alocação por volta das frequências por volta dos 800 MHz, porque precisamos disso para outros fins na senda das iniciativas da Comissão Europeia. Esse parece não ser um argumento, porque, na verdade, espectro suficiente há. E, como disse hoje também o Presidente da ANACOM, é uma questão de decisão de gestão e tecnológica alterar, fazer um rearranjo e, portanto, é possível aplicar mais espectro na banda larga e, na verdade, sabemos que a PT, por força de outros dos seus serviços, é um dos grandes beneficiários da libertação de espectro da televisão digital paga para poder vender com isso mais serviços de banda larga. E, portanto, Eu queria, por último, e antes já que estou a ficar quase sem tempo, de fazer-lhe ainda mais outra pergunta relativamente àquilo que a PT poupa. É ou não verdade que a PT, com isto, por ter conseguido que já não haja, afinal, esta plataforma concorrente, vai conseguir evitar a concorrência de outros operadores, ou a sua própria concorrência? É verdade que vai ou não conseguir evitar custos de investimento na plataforma de televisão digital paga? É verdade ou não, e muito relevante, que vai conseguir evitar os custos com os apoios a que ficou obrigada, designadamente à produção nacional e aos canais de marketing?
Assim concluo, Sr. Deputado.
Vou, quase para terminar, Sr. Presidente, dizer-lhe, finalmente, e para terminar, ficam muitas dúvidas, portanto, porque é que a PT durante 18 meses acreditou e quis, quando finalmente mais ninguém acreditava e queria, e sobretudo mais ninguém queria concorrer com a PT, porque é que a PT desistiu. E queria-lhe perguntar, portanto, e é a última pergunta, e muito rápida, se é possível que o Sr. Administrador nos envie a esta comissão as atas do Conselho de Administração da PT, naturalmente expurgadas de elementos confidenciais relativos a outros negócios e a outras decisões, mas as atas do Conselho de Administração, onde o Conselho de Administração da PT pondera e delibera participar neste concurso da televisão digital paga e onde são descritas as razões para esse efeito. Está ou não disponível para enviar essas atas para que nós tenhamos um conhecimento cabal e não só a posteriori na justificação dada já vários meses depois, quando, afinal, o problema parece estar quase resolvido?
Obrigado, Sr. Deputado. Eu dou de imediato a palavra ao Sr. Engenheiro Alfredo Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em princípio, boa tarde a todos. É com muito prazer que estamos aqui para esclarecer estes pontos. Se me permite, antes de responder diretamente às suas questões, gostava só de fazer um enquadramento à participação e à visão da PT sobre este processo e, implicitamente, responder algumas perguntas que depois direi concretamente. O TDT já tem uma história antiga. O primeiro concurso em 2001, é bom que a gente se recorde, para lançar exatamente serviço de televisão digital terrestre e acabar com o analógico, fazer a migração analógica para o digital. Acontece que em 2003 o consórcio vencedor, que foi a plataforma de televisão digital portuguesa, desistiu e entregou as licenças. Isto causou um problema ao país. Este processo tinha sido desencadeado em vários países da União Europeia e o que se verificou é que enquanto outros países arrancaram para libertar o espectro que respondia ao broadcast analógico, Portugal ficou parado. Em 2007, através de um projeto de liberação, a ANACOM submeteu o modelo que veio a ser desenvolvido. No fundo, Portugal rearrancar para a televisão digital, já com algum atraso, e fazê-lo de acordo com uma segmentação. Por um lado, o MUX A para os canais free-to-air, e para permitir a migração dos canais free de analógico para digital, com melhorias de qualidade e algumas potencialidades adicionais, e em segundo lugar, para permitir lançamentos de serviço pay-TV. Isso foi objeto de um conjunto de análises, e deixem-me que relembre, como vocês se lembrarão, muitos de vocês, em 2007 foi exatamente a altura em que os acionistas da PT decidiram fazer o spin-off da PT Multimédia. Nós tivemos na televisão, desde sempre em Portugal, uma participação ativa. Lançámos a maior operação TV por cabo através da TV Cabo, tivemos ligado à criação do Sport TV, criámos um conjunto de canais, primeiramente consigo, os canais temáticos que ainda hoje existem. Quando apareceu a separação do negócio de televisão, aquilo que foi sempre consagrado nos nossos planos estratégicos é, tínhamos ficado sem o ramo de televisão, mas considerámos que era estratégico para a empresa e estratégico para o país, tendo em conta a quota de mercado da PT, que voltássemos a ter negócio na televisão. Isso foi assumido, e foi assumido de duas formas. Por um lado, recorrendo a ver quais eram as hipóteses de lançar plataformas, e foi definida uma estratégia multiplataformas, pelo satélite, pelo TDT, pelo IPTV, portanto, ambiente mais avançado, e também recorrendo, mais tarde, à questão da fibra. E, por outro lado, também, uma lógica de estratégia multiscreen. A televisão não vai estar só nos televisores, vai estar nos telemóveis, como já está, e vai estar no PC, cada vez mais, conforme anunciamos lá recentemente, um piloto. E, face a isto, decidimos que íamos concorrer ao TDT de forma ambiciosa. O que é que significa concorrer decididamente e de forma ambiciosa? Se vermos a proposta que a PT apresentou, Sr. Deputado, verificamos que nós apontamos que, no máximo, o TDT, a 5 ou 6 anos, futuristicamente, atingiria 300 mil portugueses. Apenas 10% do mercado. Desde logo, obviamente, olhamos para os outros países da Europa, olhamos para vários sucessos, para vários insucessos, e percebemos que havia duas derivadas. A PT era o transportador histórico dos sinais da RTP e da SIC. Portanto, para o MUCSA era uma opção natural de nós irmos. Para o serviço de pago, era a nossa reentrada neste processo da televisão, depois do spin-off da PT Multimédia, e, portanto, estávamos interessados em concorrer em várias plataformas. E foi isso que, efetivamente, fizemos. Concorremos, não na expectativa, não na convicção de ia ser um grande serviço em Portugal, com uma cota de mercado muito grande, mas os 10% falam por si. O concurso correu, as grelhas de classificação no MUCSA só concorremos nós, como é sabido, no MUCSB ou o concorrente, as grelhas no MUCSB de comparação entre a nossa proposta e a proposta de AirPlus mostraram claramente vantagens na nossa proposta. Recorreu uma série de formalidades, entretanto, a AirPlus começou a levantar um insistente de suspensão em relação ao presidente do júri, mas, independentemente, a ANACOM promoveu uma segunda avaliação só com dois membros do júri, como é do vosso conhecimento, certamente, e, sobre o final de 2008, tudo apontava para que se desse o passo em frente e, portanto, a PT começasse a implementação. Houve uma decisão judicial em dezembro de 2008, que, com franqueza, apanhou surpreendido toda a gente e colocou um novo ponto neste processo, que é, irá ou não, tão depressa, dado que o processo iria entrar certamente no embrólio jurídico, haverá uma decisão sobre as licenças para o TDT pago ou não. E foi esta a situação que começou a viver. Nós tínhamos pago a caução, o reforço de caução do MUCSBF e a própria ANACOM tomou a iniciativa de nos devolver, tal era a expectativa que havia em relação a isso. Entrou-se, portanto, numa fase de temos uma licença relativamente ao MUCSA e o MUCSBF está numa situação muito complicada sob o ponto de vista jurídico. É bom dizer que nesta fase nós, quando concorremos, podíamos ter concorrido só ao MUCSA, podíamos ter concorrido ao MUCSA mais ao MUCSB, ou podíamos até eventualmente só concorrido ao MUCSBR. Nós decidimos concorrer ao MUCSA e concorrer ao MUCSBR, ao MUCSPago, através de duas, aquilo que era consagrado, que era a proposta base e uma proposta variante. Na proposta variante, de acordo com o modelo desenhado, assumia-se, e bem, e nós concordámos, que quem montasse as duas infraestruturas em simultâneo tinha sinergias, que nós estimámos em cerca de 20 milhões na nossa proposta. E, portanto, havia da PT toda a conveniência em implementar essas duas redes simultaneamente. E o problema que se havia é, se houvesse um atraso a começar a implementação do MUCSA, Portugal, se calhar, não iria cumprir a data de 2012. E, portanto, depois de várias etapas, nós decidimos começar a implementar o MUCSA, tendo em conta o imperativo de libertar o espectro analógico em 2012. Foi um investimento, foi uma decisão ambiciosa, e tanto mais que em 29 de abril de 2009 nós lançámos o serviço em Portugal, abrimos-o em vários emissores que já estavam ativos. Posteriormente, conforme é de vosso conhecimento e um pouco surpreendentemente, o Tribunal veio decidir como improcedente a providência cautelar e AirPlus, passado pouco tempo, fez também cessar, enfim, não sei se a expressão jurídica exatamente é esta, não, fez cessar ou cancelou o processo tribunal, o processo principal que tinha em tribunal. Nós, nessa altura, o que fizemos, havia já, de facto, uma situação complicada para nós, que tínhamos arrancado com o MUCSA, com a sua implantação, e, automaticamente, tínhamos perdido um conjunto de sinergias. E o que dissemos, primeiramente, à ANACOM, foi: sim, senhora, nós reforçamos imediatamente a caução, mas no momento em que reforçamos a caução, dissemos à ANACOM que gostávamos de audiência prévia discutir, apresentar a nossa posição relativamente ao facto de estarmos a perder um conjunto de sinergias. E foi isso dito através de uma comunicação. Depois de várias insistências nossas, verificámos com algum desagrado que a licença acabou por ser emitida sem que tivéssemos tido uma audiência prévia. Entretanto, o que é que se verificou neste período e o que é que se continua a verificar? Primeiro, é facto que a partir de janeiro, nomeadamente, mas já de acordo com alguns que tinham feito, a PT fez uma aposta estrutural na fibra. Eu estou certo que em Portugal, daqui a 5, 10 anos, na Europa e no mundo, aquilo que é determinante para a sociedade portuguesa é que cada casa tenha eletricidade, água e banda larga. E para ter a banda larga efetiva, isso tem que ser feito com fibra óptica. E, portanto, nós aderimos a essa iniciativa de fibra óptica e, mais tarde, viemos a anunciar um objetivo ambicioso de 1 milhão de casas com fibra óptica, o que corresponde à maior penetração por casa da Europa Ocidental. Rigorosamente, é a terceira maior implementação que existe no mundo. E isso, permitam-me que eu vos diga, deve-nos deixar de orgulho. Primeiro, uma aposta forte na fibra. Em segundo lugar, o mercado de televisão em Portugal tinha-se transformado radicalmente, fruto de uma concorrência de vários operadores, e é muito bom da verdade, entre a própria PT e aquilo que tinha sido um filho da PT, que era a PT Multimédia, transformada em zona. Os preços caíram em Portugal, as ofertas melhoraram de qualidade, o número de canais disponíveis por oferta, como vocês sabem, melhorou muito, aumentou muito o número de canais, e, simultaneamente, os preços caíram através de um conjunto de questões. Isto é factual. Permitam que eu vos dê, por exemplo, 2 ou 3 exemplos. O preço satélite atingiu em Portugal 9,99. O preço mínimo que existia na proposta de IT era 12,5, era 20 e 25, portanto, era um preço completamente diferente. O mercado, em um ano e meio, transformou-se radicalmente. Ao mesmo tempo que o número de clientes de pay TV em Portugal, de lares, aumentou cerca de 500, 400 mil em 2 anos. E os 75% que referiu devem-nos também deixar de orgulho, porque é das maiores penetrações da Europa. Portugal dos países que tem a maior percentagem de pay TV. Entretanto, o mercado tinha evoluído, basicamente com as características que podemos aprofundar um pouco e teria disponível para isso, mas houve 2 factos também relevantes. O primeiro é a questão do espectro. O crescimento dos móveis é uma coisa, como sabem, espantosa. Os telemóveis que nós temos aqui, as redes têm 20 anos no mundo e cerca de 3,8 bilhões da população mundial, 3,8 bilhões de pessoas usam telemóvel. Isso, de facto, é impensável na vida. E o que marcou, mais concretamente, nos últimos tempos, a transformação das redes móveis, para além da expansão em mercados, nomeadamente no seu mundo, foi passarem a comunicar em dados, passar a ver dados. E para que as comunicações de dados se envolvam, é preciso espectro. E esta foi uma preocupação de Portugal, da Espanha, da França, etc., mas foi, sobretudo, uma preocupação da Europa e de Bruxelas para a Europa manter competitividade no mundo digital. E começou a ver de que forma é que devia alocar espectro para o desenvolvimento de serviços banda larga móvel, serviços móvel sem fios. Portugal tem hoje em dia cerca quase de menos de 2 milhões de clientes. Estamos a comparar dar espectro a 2 milhões de clientes ou um máximo hipotético de 300 mil portugueses. É isso que também temos que falar. Bem, mas passando à frente, a questão do espectro. Em outubro de 2009, saiu uma recomendação da União Europeia, que foi reforçada numa liberação em maio, é muito recente, a atribuir a chamada faixa dos 800 MHz, rigorosamente entre os 790 e os 862 MHz, para o chamado dividendo digital. Se virem quais são os canais que estão atribuídos ao MUX BF, as frequências estão todas exatamente dentro desta faixa. Desculpe, isto é factual, Sr. Deputado. Se quiser, se permite. Eu já, se não se importa, eu acabava já de responder diretamente às suas questões, se me permite. Segunda questão. Sem um concurso para as zonas remotas em maio e julho de 2009. O que é que este concurso diz? Diz que Portugal vai ter nas chamadas zonas remotas fibra óptica que é fortemente subsidiada. Apontava-se 90%, não sei se vai ser 90%, 80% ou 70%, mas vai ser um valor. Essa fibra óptica vai ser instalada numa base aberta, disponível ao mercado grossista e todos os operadores ou entidades poderão utilizá-la. Quando se fala naquilo que foi sempre a crença, que a TDT podia ter alguma perspectiva de ter no máximo 300 mil, mesmo antes de um mercado se tornar mais agressivo, obviamente tínhamos em conta que podia haver um campo à TDT nas zonas mais remotas e menos servidas por serviços de telecomunicações, em que o TDT poderia ser uma infraestrutura de suporte complementar que poderia vir a dar serviços. As zonas remotas, ao permitirem fibra, alteraram claramente também o cenário de viabilidade do TDT. Há também, não escondo, a questão da crise, que se agudizou em 2009, começa o nosso conhecimento, E aqui há uma questão que acho importante dizer. A PT, ou desenvolve projetos, ou qualquer operador português desenvolve projetos, deve ter a credibilidade e deve ter a convicção de fazer projetos que gerem valor e não condenados ao insucesso. Eu quando olho, quando nós analisamos o sucesso do TDT pago na Europa, ele é muito baixo. Não passa de 1,7%. Vários países abriam operações de TDT pago e têm-nos fechado muito recentemente. Já, vamos, podemos ver isso, se quiser, teria imenso prazer. Portanto, se me permite dizer, respondendo agora às questões, depois teria imenso prazer em fazer mais um comentário. Em primeiro lugar, permite-me que lhe diga, sim, as convicções da PT sempre foram as mesmas. Nós temos uma estratégia múltipla plataforma, queremos, mas queremos, quando pomos dinheiro na plataforma ABLC, ver que ela tem visibilidade em termos de negócio e trazer valor acrescentado para os nossos clientes. Nós lutamos, fortemente, como imagina, para ter mais clientes de televisão. Nós temos anunciado, frequentemente, que apesar de não sermos líder, queremos ser líder de televisão. E, portanto, queremos estar em todas as plataformas. Agora, essas plataformas, nomeadamente o TDT, têm que dar valor à sociedade portuguesa e têm que transformar-se em valor para os nossos clientes, comparativamente às outras opções do mercado. Portanto, a posição da PT nunca foi super quente, foi sempre consciente e, em cada momento, foi traduzindo, num conjunto de comunicações criadas, num conjunto de decisões que tomou, este ponto de situação. Segundo, o mercado evoluiu. Evoluiu, a concorrência é forte, entra pelos olhos de nós todos portugueses. Ainda bem que é assim. Isso tem permitido desenvolver um conjunto de serviços. E não temos aqui a falar nem do desaparecimento, nem do aparecimento de oportunidades. Estamos aqui a falar que, à medida que o mercado vai evoluindo, aparece a imaginação das áreas de marketing dos operadores, propõe mais cruzamentos, mais promoções, outro tipo de iniciativas, e isso é bom para a sociedade, e de facto vivemos em Portugal um momento completamente competitivo. Primeiro, como vos lembro, há 4, 5, 6 anos discutia-se a voz, o preço da voz. Hoje em dia o que se discute em Portugal é o preço das ofertas integradas de voz, net e televisão. Isso é bom ou mal? É ótimo para Portugal. Nós estamos a focar a atenção dos portugueses, o consumo dos portugueses, naquilo que é o futuro, não na voz sozinha. Esse mundo acabou. A digitalização de conteúdos está a acabar com esse mundo. Em relação ao espectro libertado, ele é evidente. O espectro que é libertado pela televisão analógica, pela atual emissão, é em três bandas. É VHF, banda 1, que a Bruxelas não definiu como se vai aproveitar. É VHF, banda 3, Bruxelas não definiu qualquer orientação europeia como se vai... E é o HF. E foi exatamente no HF que Bruxelas veio dizer que essa era a faixa que devia ser consagrada à banda larga móvel. E porquê? Porque é a faixa que encosta aos 900 MHz do GSM. E, portanto, com faixas juntas, no fundo, coincidentes, aí é que vai haver sinergias para acolher desenvolvimentos da banda larga. Não é por acaso também que a Anacom, recentemente, apresentou um sentido provável de liberação para unificar as licenças de GSM e o MTS, leis de voz e dados, porque esse mundo está-se a juntar e nós temos que ter capacidade de emissão de juntar e, simultaneamente, de ter frequências para fazer crescer a nossa imaginação, lançar serviços, felizmente tem sido boa. A libertação do espectro não beneficia a TMN. Beneficia a TMN, beneficia a Vodafone, beneficia a Ótimos. Mas mais do que isso, beneficia de uma coisa. Permita que lhe diga. Beneficia que os portugueses tenham acesso a um conjunto de serviços de banda larga, que isso é diferenciador e integrador. Evitar a concorrência com outros operadores. Ao concurso, não concorreram outros operadores nacionais. A Sonacom não concorreu, a Zona não concorreu e outros não concorreram. Podiam ter concorrido, não concorreram. Segundo, do seu ponto de vista interno, não queremos fazer o TDT pago por ter ou não ter mais uma concorrência. Nós temos uma longa tradição de concorrência entre serviços. Repare lá, tínhamos a PT fixa num determinado momento, apareceu a rede móvel, a voz foi para um lado, foi para o outro. Tínhamos uma cota de mercado à altura de 100%, hoje em dia menor, começámos a partilhar esse mercado. E por aí fora, nós... Eu não sei se há... Eu admito que sim, repare, eu acho natural e desejável que nesta fase em que as coisas são vivas, mexem ritmos, que haja várias opiniões e vários encontros. Acho muito bem. O pior que há na vida é ver uma paz podre em que a gente não analisa os problemas. Felizmente o setor das comunicações, como todos sabemos, é vivo, e isso é bom para os operadores, mas é sobretudo bom para Portugal. Portugal aí tem taxas de penetração de diversos serviços que são louváveis. Agora, para a APT, não é um problema de concorrência interna de plataforma. Nós passamos a vir a ter concorrência em plataformas. Aliás, temos o IPTV a concorrer com o satélite, temos um conjunto, vamos lançar sobre fibra mais uma plataforma a concorrer. Há uma concorrência interna em diversas soluções. Nós queremos oferecer uma panóplia vasta de serviços aos portugueses e, portanto, temos tido uma estratégia abrangente sob o ponto de vista de investimento em plataformas. Eu não sei se há mais as APAs. Relativamente às APAs, nós agradecíamos, se tivessem de acordo, pedissem por escrito para submeter aos mecanismos de aprovação interna. Deixem-me que eu diga, a partir de não vejo problema nisso, mas eu não posso deixar de responder isso, obviamente. Não sei se tem a sua questão.
Senhor deputado.
Senhor Presidente, era para fazer duas coisas. Primeiro, anotar uma pergunta que não foi feita e depois fazer um pedido.
Não foi feita, não.
É que não foi respondida, claro.
Desculpa, eu peço imensa desculpa.
Não, é muito rápido. A pergunta, primeiro, aquilo que eu queria pedir era se era possível que a mesa fizesse distribuir aos vários senhores deputados a decisão relativa ao primeiro processo de TDT, em que claramente fica evidente que a razão pela qual é revogada a licença é muito diferente. É um caso de impossibilidade objetiva de execução da licença, bem diferente deste, que é uma razão de negócio da PT. Primeiro ponto. Segunda, a pergunta que não foi respondida é a seguinte. Ficou muito claro, até pela resposta do senhor Administrador, que todos estes factos que invoca são factos anteriores à aprovação da licença. Factos anteriores ao pagamento da caução. O que é que mudou depois da PT ter dito toma lá o dinheiro,
deputado,
e recebe cá a licença?
Está entendido, Sr. Deputado. Eu volto a dar a palavra ao Sr. Engenheiro apenas pedindo-lhe que seja breve, porque eu entendi da sua exposição inicial, enfim, aquela que é a leitura que a PT tem relativamente à evolução que as coisas tiveram ao longo do tempo. Em concreto, no período, no segundo semestre de 2009, se o Sr. Engenheiro quiser deter-se apenas sobre isso, agradeci-lhe, pedindo-lhe necessariamente que fosse breve.
Em primeiro lugar, deixe-me que diga que em 2003 havia plenas condições técnicas para lançar operações de TDT. A Holanda, a Finlândia, a Suécia, etc. fizeram o switch-off em 2007, significa que começaram 3, 4 anos antes, pelo menos, e portanto havia tecnologia. Posso ter reconhecido, eu sei isso, e posso dizer, que se calhar o consórcio não escolheu a melhor solução tecnológica e teve alguns problemas técnicos. Não sei se não, mas podia ter mudado a tecnologia. Não sei, não interessa. O que é facto, objetivamente, senhor deputado, é que houve países que entraram no... O que é verdade, o que é facto, e isso nós temos que constatar, é que há serviço em que Portugal tem andado na meta da frente e no TDT não andando na meta da frente porque caiu esse processo. Segundo, relativamente ao reforço da caução, deixa-me dizer uma coisa. Nós, inicialmente, reforçámos a caução numa primeira fase. Depois, a Anacom devolveu-nos e quando apareceu a segunda decisão, vou-lhe ser transparente. Nós, o quadro da análise do TDT tinha sido sempre o mesmo, estávamos cedidos e, obviamente, nessa altura não tínhamos nenhum amadurecimento relativamente ao que havíamos feito sobre o processo. Nós tínhamos uma grande vontade, ficámos completamente surpreendidos em dezembro de 2008 com a decisão judicial, ficámos completamente surpreendidos, arrancámos a seguir com o MUPSAR perdendo sinergias e quando apareceu um bocado é contra expectativas e essa situação da decisão do Tribunal, nós ficámos contentes e portanto, permita-me, nós nessa altura pagámos. Não. Repare, 5 meses em Portugal, não sei se é muito ou se é pouco. Deixe-me só dizer uma coisa, que é o tempo vale o que não vale, os dados estavam lançados e isso agora. Nós, portanto, pagámos e conforme referi anteriormente, muito rapidamente, falámos logo, dissemos logo por escrito, mas na carta em que comunicámos à Anacom, que tínhamos reforçado a caução, que queríamos discutir em LEC Preva as condições desta licença. Portanto, estávamos decididos apenas em reformular algumas questões na licença. Nós achámos que não era um problema de deslizamento de datas, havia problemas de ver como é que se tratavam as sinergias. Segundo, as zonas remotas é uma alteração significativa. É visível aos outros de nós. Permita-me que eu... As zonas remotas, desculpe, Sr. Deputado, a zona centro foi lançada em maio, E as zonas seguintes foram lançadas em julho. Portanto, é a seguir a nós temos pago a caução. Pela segunda vez. Em segundo lugar, todos reconhecemos com os targets de mercado para o TDT eram exatamente zonas remotas. Então o que é que nós íamos confrontados? Fazer um investimento significativo que em parte ia ter um constante nas zonas remotas e simultaneamente aparecer uma tecnologia em que acreditamos profundamente em futuro e que vai permitir dar serviços mais completos, provavelmente a mais baixo preço, exatamente a mesma linha. O target de mercado aí desapareceu nesse momento com o lançamento desse concurso. Segundo, a União Europeia tinha feito um conjunto de considerações sobre o dividendo digital, mas simultaneamente nunca andava para um lado e para o outro, e foi em outubro de 2008 que deu o passo concreto através de uma recomendação a dizer vamos avançar, e foi isso que comunicou aos Estados-membros.
Obrigado, Sr. Dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de cumprimentar o Sr. Engenheiro Alfredo Batista, bem como as suas responsáveis da PT que o acompanham, e agradecer-lhe a disponibilidade para contribuir para os trabalhos desta Comissão. A 16 de dezembro de 2009, a PT Portugal Telecomunicações requereu à ANACOM a revogação dos atos de atribuição dos direitos de frequência cedidos aos MUCS-B e F, bem como dos correspondentes títulos habilitantes, sem perda de caução. Os fundamentos que a Portugal Telecom aduziu para esse pedido de revogação das licenças tiveram como base, essencialmente, na argumentação aduzida nesse pedido, o quinto canal, as emissões em alta definição, HD, e a perda das sinergias entre a operação free-to-air e a operação pay-TV. Eu gostava que me explicasse em que medida é que cada um destes requisitos prejudica e influencia a PT no sentido de considerar que a operação pay-TV deixou de ser eficiente e de ser interessante para a empresa. Em simultâneo, com este pedido de revogação dos títulos de utilização de frequências remetidos à ANACOM e tendo como base estes fundamentos, foi enviado à ERC um pedido de revogação do título habilitante para a atividade de operador de distribuição. E nós sabemos que, neste momento, a posição entre a ANACOM e a ERC sobre este assunto não é coincidente. Mas um dos aspectos que eu gostava que me explicasse é que na consulta pública que a ERC produziu, ficou os vários operadores concorrentes da PT interpretaram esta decisão da PT como uma forma de afastar a concorrência e de afirmar o seu interesse num projeto, abandonando-o depois e, de alguma forma, desertificando esta tecnologia numa lógica de concorrência com a PT. Eu queria que, de alguma forma, contestasse, se for possível, se isto é verdade, se reconhece esta visão que os vários concorrentes da PT têm em relação a esta situação. E depois, eu, enfim, concordo com muitas das coisas que disse, em relação àquilo que tem sido o desenvolvimento desta área em Portugal, as taxas de penetração que temos em banda larga móvel, televisão nas várias plataformas, televisão paga nas lares em todo o território nacional. Mas, e portanto também acho que o panorama é um panorama muito satisfatório e que Portugal tem atingido metas muito interessantes nesta matéria, mas depois também referiu aquilo que é a situação, um pouco pelos países europeus, de fracasso das situações de pay-TV em relação à televisão digital terrestre, que já são conhecidas. E a questão que eu colocava era se acha, em Portugal, atendendo à especificidade do mercado, atendendo aos nichos de mercado em que o TDT podia ser, de alguma forma, mais concorrencial, se não acha que a perspectiva da PT, ou de não haver um operador de pay-TV nesta tecnologia, se não poderá ser ela também um fator para que a TDT livre seja um fracasso. E se não acha que essa decisão pode comprometer todo o processo da TDT. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra de novo ao Sr. Engenheiro Alfredo Batista.
Muito obrigado. Boa tarde, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, a questão do quinto canal. O quinto canal, conforme sabem, estava previsto, de acordo com o modelo negociado pela ANACOM, ia integrar o MUCS-A. Portanto, o MUCS-A ia integrar o canal com os quatro canais que temos, mais um quinto canal. Portanto, sendo assim,
o quinto canal seria uma motivação para que os portugueses, na altura em fazer o switch off, saírem do analógico, tivessem esse brinde, que era um quinto canal, e portanto mais uma oferta de televisão. Devo dizer com franqueza, também estou convicto, quer nós, quer todos os nossos concorrentes que estão nesta área, como temos feito, integraríamos no portfólio de canais disponíveis, em todas as ofertas, quer nós, quer nossos concorrentes, também esse quinto canal, portanto era mais uma oferta em Portugal. A ERC tomou uma decisão sobre o concurso do quinto canal, que é de nós todos conhecido, e o processo ficou numa situação, não sei se paralisada, não sei se a expressão jurídica exatamente é nossa, mas ficou de facto numa situação clara. Segundo aspecto, sob o ponto de vista das sinergias, nós quando arrancámos com o MUX-A, e tivemos consciência que todo um conjunto de sinergias que deviam de instalar duas redes ao mesmo tempo e poupar todo um conjunto de esforços e de dinheiro, estávamos a perder isso. E claramente foi um risco que tomámos, logo saberíamos como é que haveríamos de gerir esse problema do tempo. Agora, aquilo que é no fundo determinante para o nosso pedido de revogação da licença são, e sintetizando, a questão das zonas remotas, que é uma infraestrutura moderna na zona que era um target essencial da oferta TDT. Segundo, a questão do imperativo de libertar o espectro definido pela União Europeia, que vai de 790 até 262 MHz, onde estão os canais BF, sob o ponto de vista de atribuição de frequências. E, em terceiro lugar, reconhecer que, felizmente, o mercado de televisão em Portugal tornou-se muito mais concorrencial, com mais canais para ofertas, interatividade, com preço muito mais baixo, e o TDT é uma tecnologia muito limitada sob esse ponto de vista. Foi essas basicamente, aliás, a questão da crise e, portanto, no fundo, para onde é que a PT e, no fundo, os operadores portugueses devem canalizar o dinheiro, se é para redes de fibra, estruturantes, ou para redes de TDT, que o tempo veio a provar mês após mês que tinham dificuldade em vingar e muitas delas fecharam as portas. Penso ter respondido à primeira questão. À segunda parte da ERC, do pedido de revogação e vários operadores, bem, eu, em primeiro lugar, devo dizer que vários operadores tiveram a oportunidade de concorrer e, por uma razão ou por outra que nós respeitamos, não vieram a jogo. Tiveram a hipótese de entrar em todo este processo, quer na MUX-A, quer no PayTV, e não vieram a jogo. Foi uma opção que eles tomaram legitimamente. Devo dizer, no entanto, que a ZON, tanto quanto eu tenho presente a sua posição nessa altura, não está contra a revogação. Apenas fala alguns comentários sobre a questão da caução e penso que está certo. Enfim, penso que é isso que está, exatamente. Portanto, esta é uma primeira questão. Se a Sonecom queria vir, teria vindo, assim como ter feito investimento em outras plataformas, porquê é que não fez aqui? É uma questão que fica, podia ganhar, podia perder, não podíamos ganhar, podia perder, faz parte da vida perder e ganhar. Houve também, e vimos isso, que, por exemplo, a SIC e a Média Capital também fizeram alguns comentários contra essa revogação. O que nós percebemos, porque havia, por isso que eles pagariam, a remuneração que a PT teria pelo MUX-A variaria, de acordo com a nossa proposta, entre aquilo que era a variante base, só termos o MUX-A, ou para só termos o MUX-A, e temos o MUX-A e os MUX-B e CDF. Nós conhecíamos que havia sinergias, não ficávamos com as sinergias no bolso e partilhávamos as sinergias com os operadores RTP, SIC, TVI e eventualmente o quinto canal. Era uma situação que propusemos. Portanto, quando apareceu a questão da revogação do MUX-BF, muito naturalmente, houve uma preocupação dos canais de televisão de dizer, está bem, mas se essa licença é revogada, passamos à variante base em que só o MUX-A e, portanto, nós teremos provavelmente que pagar mais. E essa preocupação tem um bocado subjacente a isso, pelo menos mais subliminarmente ou menos subliminarmente, mais por baixo para iceberg, e ela apareceu. Em posterior, em resposta ao projeto de liberação da Anacom, nós assumimos o nosso compromisso que para os canais de televisão do Free-to-Air manteríamos o preço da variante. Isto é, o nível de remuneração que está previsto para a variante, portanto, mais baixo, manteríamos isso, apesar da revolução, para os canais de televisão. Foi isso, foi o nosso compromisso. Depois havia uma questão sobre as metas interessantes, o TDT e o PayTV. Eu penso que era esta a terceira questão. O Portugal atingiu no final de 2009 cerca de 2,6 milhões de casas
corresponde aos 35% que foi unidade. É um rácio muito bom e, na nossa opinião, é uma vantagem competitiva para o desenvolvimento da sociedade de informação em Portugal. A questão não é só ter ou não ter televisão. A questão é, cada vez mais, as famílias portuguesas disporem de vários serviços que cada vez estão mais integrados. Televisão, banda larga e voz. E é lógico que, à medida que vamos fazendo aumento da penetração destes serviços, há maiores sinergias entre eles e o preço ao consumidor vai ser mais barato. Mas há aqui outro fator importante. É que estamos a pôr em casa um conjunto de conteúdos que, ao migrar para uma nova solução, em que eu, se calhar, vou ao portal, cada um de nós vai a um portal e acede à net, acede à televisão, paga ou gratuita, ou faz, tipo à la Skype, as comunicações de voz. E isso é bom, que a gente vá pôr em casa de cada um dos portugueses os ovos e as sementes para que temos futuro. E isso, de facto, é um projeto estruturante. As ofertas do satélite, que nós próprios temos, a nossa concorrência tem, são menos estruturantes sob esse ponto de vista. Dão mais complementaridade. As ofertas de TDT também dariam alguma complementaridade. Agora, com clareza, a partir do momento em que há zonas remotas, o campo para o PTV e a TDT fica praticamente muito escasso. Porque vamos ter, mesmo nessas zonas, em que uma rede de distribuição de broadcasting digital teria a sua razão de ser, ela é, entre aspas, muito comida, muito canibalizada pela uma infraestrutura de fibra que tem outra potencialidade e que todos nós concordamos que é estruturante. Não sei se tinha um último. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Catarina Martins.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a sua presença e a disponibilidade de me gostar de retirar algumas questões. Eu vou colocar algumas questões muito breves. O Bloco de Esquerda considera que a posição da PT em todo este processo não foi a posição que se esperava. Consideramos que a PT abusou da sua posição dominante e que o interesse público saiu prejudicado. Consideramos ainda assim que houve uma, talvez a palavra mais, eu diria ingenuidade, para não dizer outra coisa, do Estado português na forma como todo o processo foi gerido, que nos põe agora nesta posição um pouco sui generis em que nos encontramos. Mas eu diria que ter ou não ter televisão é a questão. Porque não falamos aqui no acesso à televisão e no acesso aos conteúdos de televisão, não falamos aqui de fatias de mercado. Estamos a falar de população e estamos a falar de coesão social e, portanto, estamos a falar de acesso a um bem básico que é a televisão. E estamos num país em que 60% das casas não têm televisão paga e estamos num país com grandes desigualdades sociais e com problemas graves de infoexclusão. E, portanto, o acesso à televisão, é essencial e a exclusão cria exclusão. E eu não vou falar mais sobre os processos de concurso nem sobre a posição da PT, até porque discutimos esse assunto com a ANACOM e a ERC e estou segura que foi discutido até agora. Queria simplesmente fazer-lhe duas perguntas. Se a PT garante que vai cumprir as suas obrigações no que diz respeito ao incentivo à produção independente e ao incentivo e à criação dos canais locais, temáticos e regionais. E, por outro lado, se a PT vai começar finalmente a fazer o papel de campanha de informação sobre a TDT que lhe cabe, uma vez que temos já anunciado as datas para switch off e que, muito francamente, a maior parte da população não faz a mínima ideia do que é que estamos a falar, não percebe como é que vai ser a transição. Mais grave ainda, as pessoas que podem potencialmente sofrer mais com a transição, se não a compreenderem, são aquelas que na realidade não têm informação nenhuma sobre a transição. E, portanto, nós achamos que a PT tem gerido a informação de uma forma que dirá muito aos seus interesses comerciais, mas dirá muito pouco ao interesse público e às obrigações que tem neste momento. Portanto, queremos saber quando é que isto vai mudar. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Engenheiro Alfredo Batista.
Muito obrigado pelas suas questões. Olha, em primeiro lugar, deixem-me dizer em relação à posição dominante. As posições dominantes são boas, desde que sejam reguladas e haja um bom árbitro. Nós, a PT, concretamente, há um conjunto de serviços em que ainda não é dominante, que é o caso da televisão, e quer ser dominante. Há outros serviços que nasceram a voz fixa em monopólio e hoje em dia há concorrência e temos vindo a ter o desgaste do mercado, é natural. E temos a TNN. Isto vai se juntando e as cotas de mercado vão se misturando. Agora, o que é essencial, e isso gostava aqui de sublinhar, é que quando analisamos o os serviços de telecomunicações estão disponíveis no mercado português, quer para nós, quer para a nossa concorrência. Os preços, as facilidades, a nossa rapidez de inovar, se nós achamos que Portugal é ou não é um país que se compara favoravelmente com a Europa ou está ao nível das melhores práticas. Esta é que é a questão de fundo. Mas eu acho que isto é uma indicação. Permita-me que eu faça um comentário. Esqueça agora. Ok. Permita-me que eu faça aqui um. Esqueça um pouco o tema que nós temos aqui. Nós, portugueses, sentimos que nas tecnologias e nas telecomunicações Portugal é altamente competitivo ou não? É uma reflexão que eu deixo aqui para o interior de cada um de nós. Diga? Não, é. Repara, os operadores têm a cota de mercado que têm, fazem os investimentos que têm. Agora, no mercado está o facto que produto e serviço é que nos comparam internacionalmente. Essa é uma questão de fundo. E Portugal aí tem sido muito bom e tem sido muito agressivo. Diga. Certo, já iria. Okay. Já iria esse ponto. Okay. Portanto, em relação à posição dominante e em relação aos serviços que são disponibilizados em Portugal, quer por nós, quer por nossos concorrentes, é isso que eu estava a referir. Relativamente a este processo e à questão do abuso da posição dominante, é muito claro. Nós cumprimos escrupulosamente todas as regras do jogo. Nós, aliás, por uma questão de estarmos cotados, temos de ser full compliant em nossas obrigações e é claro, e a partir de declarado, que nós cumprimos rigorosamente essas questões. O que se passou neste concurso e se passa, nós concorremos, ganhámos, houve depois uma decisão do tribunal, o processo entrou no despacho judicial no final de 2008, entrou numa séria complexidade, nós sempre fomos transparentes com os organismos regulamentares em Portugal e sempre pusemos as questões abertamente. As nossas comunicações, tudo o que foi feito, mostra que, independentemente de várias conversas que há, por exemplo, com a Anacom, com quem nós trocamos centenas de cartas por mês, com quem reunimos a partir das coisas mais diversas todos os meses, nós sempre tivemos a clareza de pôr por documentos escritos a nossa posição. Portanto, não vejo, permita que eu lhe diga, respeito a sua opinião, onde é que há o abuso de posição dominante. A PT cumpriu as regras, defendeu os seus pontos e teve sempre sensível àquilo que lhe era apresentado. Não há, portanto, na nossa opinião, questões de ingenuidade ou não questão de ingenuidade. Há a questão de cumprir e há regras. E, só para encerrar esta primeira parte, acho que é um aspecto importante. Nós acreditamos que a TDT ia alterar o panorama do PTV em Portugal. Nós, na nossa opinião, achamos que não. E a experiência europeia mostra isso muito claramente. Em termos do pago, obviamente. 60%, já o Sr. Deputado, tenho esse presente para ser novamente, mas já esclareci essa questão. 60% terão déficit de decisão pago. Os números que eu tenho, que elas coincidem com o número que já foi, é cerca de 75%. Okay. Eu reconheço, percebo que haja aqui alguma confusão, porque quando nós vamos fazer o rácio, há um dado objetivo que há 2,5, 2,6 milhões de portugueses a 31 de dezembro de 2009 que têm televisão paga. O rácio que se faz em relação ao número de casas há várias óticas, Sr. Deputado. Ou considerando as casas todas, que são 4 milhões e tal, mas depois há casas que não estão ocupadas há X anos, e não sei o quê, e o dado, de acordo com o benchmark que se faz, atinge de facto os 75%, que é bom, mais uma vez, penso que é um motivo de orgulho para todos nós. Relativamente à produção independente, deixa que me diga. Na proposta do MUCS BF, o que nós dizíamos, e a proposta foi entregue em abril de 2008, apoio ao lançamento de 3 novos canais de âmbito nacional. 2 milhões de conteúdos nacionais nos 4 primeiros meses. Abertura de concurso para 2 canais regionais de Nigéria. Era exatamente isso que a gente dizia. Passado 2 anos, o que é que aconteceu? Um dos canais era infantil. Lançámos com SIC-CAPA. Independentemente do TDT e da nossa posição em relação ao TDT, nós achamos que havia um imperativo no mercado de haver um canal infantil. E fizemos e lançámos o SIC-CAPA. Segundo aspecto, lançámos também, na área do investimento, o canal Q, também pago pela PT. Achámos que, independentemente do TDT, se justificava em termos de mercado e fizemos isso. Terceiro, ainda não fizemos a terceira aposta, que é um canal cultural, mas permita que eu diga que lançámos o canal Benfica, que deixou muitos milhões de portugueses muito satisfeitos. Portanto, em articulação obviamente com o Benfica. Portanto, nós aqui lançámos isso. Quanto aos 2 milhões, não lhes vou revelar números que são referenciais, mas que estão muito mais que 2 milhões só nestas apostas. E quanto à abertura de concursos regionais na grelha, recentemente apareceu um canal, com credibilidade, que foi o Porto Canal, que foi inserido muito recentemente na nossa grelha. E através do SAP Regiões temos tentado desenvolver o aparecimento de TVs regionais um pouco na lógica da TV Cabo, da TV, perdão, dentro da net, também incentivar isso. A última era relativamente à capacidade de... de informação, certo. Relativamente à capacidade de... Eu acho uma questão relevante e bastante oportuna, que é como é que Portugal vai implementar o MUPSAR. E o Governo já aprovou uma data que é 12 ou 20 de abril, 26 de abril de 2012. Nós vamos acabar de fazer o deployment da infraestrutura em 31 de dezembro deste ano. Deixe-me que lhe diga, isto é uma antecipação. O que é que significa dizer antecipação? Nós não andámos a antecipar nada. O que nós fizemos foi, o caderno de encargos da ANACOM apontava para que o MUPSAR teria que se implementar em 36 meses. E nós, dado que o prazo era muito apertado sobre o ano de 2012, na nossa proposta e na prática que estamos a fazer, temos de executar a nossa proposta. Portanto, temos de executar em 24 meses. Portanto, não houve aqui antecipação no sentido de andarmos com o MUPSAR para a frente e para trás. O que houve aqui, objetivamente, foi cumprir o que nos prometemos, que faça o caderno de encargos da ANACOM, é uma antecipação, e constatamos isso com muito prazer, e é um motivo de regozijo das equipas operacionais da EPT, e eu não posso deixar de constatar aqui que é um motivo de orgulho dos trabalhadores da EPT. Agora, dito isto, vamos ter, portanto, o MUPSAR aberto no país sob o final do ano. Quer na vertente da cobertura terrestre, quer da complementariedade de satélite que está previsto na proposta. E há aqui que há uma dinâmica, quer com as televisões, quer com a ANACOM, eventualmente, não sei se não, com a ERC, no sentido de alertar os portugueses para isso. Nós, na nossa proposta, tínhamos uma iniciativa que era um fórum de televisão digital, o fórum do TDT. A ANACOM também criou um grupo de acompanhamento do TDT e motivação para o TDT, não lembro agora exato, e portanto essas iniciativas, portanto eu consigo, terão que ser dinamizadas e terão que ser, obviamente, promovidas para a onda de movimento dos portugueses para o MUPSAR, para o digital terrestre.
Obrigado, Sr. Presidente. Para as últimas questões, dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu cumprimento o Sr. Engenheiro Alfredo Batista e gostava de começar com esta consideração de que, salvo melhor opinião, o problema de fundo em toda esta problemática, em todo este processo, está exatamente no modelo de implementação da TDT e na aposta que houve na TDT de acesso pago. Pelos vistos, nós não aprendemos, este país não aprendeu com os erros de outros países e com o resultado que tiveram processos noutros Estados-membros da União Europeia. E, de facto, este papel poderoso que se atribuiu às plataformas pagas foi, ironicamente, eventualmente terá sido, a sentença de morte da televisão do Estado terrestre. Porque colocou a TDT num patamar de concorrência comercial e convenhamos, Sr. Engenheiro, que a fibra ótica, a banda larga móvel, o IPTV, nada disto, em boa verdade, são autenticamente concorrenciais entre si. São setores de mercado. E onde entra a televisão digital terrestre é em concorrência com um destes setores. E esta que é a questão de fundo que se coloca nesta matéria. E, portanto, quando se fala no relativo menor interesse que a televisão digital terrestre pode representar, e agora não vamos discutir se é para a empresa, se é para o país, se é para o público, esse menor interesse, eu gostava de lhe perguntar desde quando é que foi identificado. Se o menor peso relativo surge quando está a fazer a candidatura, quando aparece o processo das zonas rurais e da fibra óptica, porque estamos a falar de que dimensão de mercado? Que target é que está em causa com as zonas rurais? É isto que faz a diferença, Sra. Engenheiro. É esta uma questão de fundo que eu lhe queria colocar. Depois, o Sr. Engenheiro disse que o quinto canal era uma motivação para as pessoas aderirem à televisão digital terrestre. Não é a primeira pessoa que diz isso, eu compreendo que diga, mas eu quero dizer, francamente, não era. Não era nem seria. A motivação para as pessoas aderirem à televisão digital terrestre é o switch off. É deixarem de ter televisão. É acordarem no dia 27 de abril de 2012 e não haver televisão nenhuma e, portanto, ou há televisão digital terrestre e ligação lá em casa, ou não há televisão. Ou então, vai-se para o IPTV, vai-se para a cabo. Quem tiver dinheiro para isso, bem entendido. E desse ponto de vista, mesmo com o quinto canal, a oferta free-to-air, e há pouco tivemos isso relativamente consensualizado na discussão que estávamos a ter, inclusive com a ERC, a oferta free-to-air de televisão digital terrestre seria, e será, a mais pobre da Europa. E contra isto não há argumentos. O quinto canal pouca diferença faz, e pouca diferença fazia. E eu queria lhe perguntar,
Deste ponto de vista, a tal expectativa que falou de 300 mil pessoas, que é um elemento importante, como previsão de target, digamos assim, potencial em termos de taxa de penetração da utilização do Estado terrestre de acesso condicionado pago, eu gostava de lhe perguntar quando foi que tiveram esta percepção. Em que momento é que tiveram esta percepção? Porque eu quero lhe dizer que, à primeira vista, a verificação do concurso de apoio para a introdução de fibra óptica nas zonas rurais, como elemento de fundo que agora vem para cima da mesa, quanto às mudanças de circunstâncias no segundo semestre de 2009, sem ofensa, Sr. Engenheiro, parece-me fraco argumento. Tendo em conta a dimensão do mercado que isto significa para a TDT e até para a fibra óptica. Últimas duas questões. Últimas três questões, muito rapidamente. Quais são as razões, independentemente daquilo que se pode propor a fazer daqui para a frente? Eu quero lhe dizer, Sr. Engenheiro, que fiquei a saber agora que vamos ter, mas eu sou uma pessoa muito pouco informada sobre isto, fiquei a saber agora que o multiplexer A vai entrar em pleno, operacional, no final do ano, para todo o país. Eu não sabia. Se calhar sou a única pessoa nesta sala que não sabia. Sou uma pessoa pouco informada. Eu quero lhe dizer que seria muito interessante que a população portuguesa tivesse acesso a esta informação já, há mais tempo. Eu não sei se foi descoberta essa informação para a empresa, foi um facto descoberto esta manhã, mas este é o tipo de questão que justificava a tal intervenção que, muito, muito elegantemente, há pouco alguém disse que não há aqui uma hiperatividade em termos de informação e esclarecimento à população relativamente à introdução de utilizantes do Estado terrestre, de que são concessionários, e, portanto, dá a sensação que, em relação a esta tecnologia e a este processo, não tem mais que fazer, e, de facto, na estratégia comercial da empresa há coisas mais importantes, eu acredito que sim, mas não é disso que estamos a falar. Não é disso que estamos a falar. Penúltima questão, que conhecimento tem, e é uma pessoa, portanto, com a informação que detém, com o acompanhamento que tem neste setor, há uma ajuda importante que o Sr. Engenheiro nos pode dar, que é os processos de decisão e as decisões concretas de outros Estados-membros relativamente à afetação de frequências para a TDT. Isto é, eu fiquei a pensar, e estou-me a encaminhar para o final, Sr. Presidente, que esta questão da atribuição das frequências, salvo erro, entre os 790 e os 860 MHz, não sei se estou a dizer bem, como frequência e como faixa para os multiplexers B e F, parece que, das duas uma, ou nós somos um caso raro na União Europeia e, portanto, alguém se terá lembrado de aplicar isto aqui contra a corrente, e a União Europeia faz uma recomendação que é nós que nos acerta com a bengala, salvo seja, ou então está toda a gente a fazer a mesma coisa que nós e a Comissão Europeia deve ser dos mais odiadas no setor porque manda toda a gente sair daquela frequência. Eu pergunto, se há mais países que tenham tido isto, e como é que se explica, como é que o senhor interpreta esta decisão de afetar esta banda, justamente estas frequências nos multiplexers, e finalmente, esta então é telegráfica e muito objetiva, sobre o investimento e o apoio à produção nacional que falou e que é compromisso da PT, eu perguntava-lhe muito concretamente quem é que é a entidade do Estado que acompanha, fiscaliza e verifica o cumprimento destas intervenções. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra para os últimos esclarecimentos ao Sr. Engenheiro Alfredo Batista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, começando a responder, relativamente à expressão sentença de morte, se me permite, eu diria sentença de racionalidade, se me permite a expressão. Repare, deixa-me explicar porque é que eu chamo sempre sentença de racionalidade. A tecnologia em telecomunicações, como é do conhecimento, tem evoluído a ciclos extremamente rápidos. Eu referi aqui, os móveis têm 20 anos, o cabo, tal como conhecemos, tem 15 anos, a internet tem 10 anos, há 15 anos era considerada lentíssima, e mais recentemente, se calhar nós estamos mais dependentes de ir ao Google do que fazendo outras coisas na vida. Isto tem 3, 4 anos. As coisas não são preto nem branco, as coisas são evolutivas, e é nesse processo evolutivo que nós temos ficado. Repetindo-me um pouco, quando apareceu o processo TDT, logo em 2007, nós olhámos, ainda estava na fase de serem lançadas várias operações de TDT, ainda havia alguma hipótese e acreditámos nisso. Não acreditámos que ia ser a salvação de Portugal, mas achámos que, tal como tínhamos outras plataformas, também justificava pôr alguns ovos nesta plataforma. Foi isso que foi feito. Posteriormente, foi amadurecendo. E repetindo mais uma vez, as zonas remotas
foram, de facto, um fator crítico. Foi a fibra, primeiro, todo um conjunto de decisões que em 2008 não estavam tomadas em relação à fibra óptica, e nós, Portugal, não fomos atrás aqui, fomos os primeiros, e ainda bem que fomos, e gerações em Portugal atuais e futuras vão-nos agradecer por Portugal ter feito isto nesta altura, é como ter água, eletricidade e banda larga. É o futuro das casas. E perante o investimento nas zonas remotas, desapareceu várias franjas do território que estavam dentro dos ditos 300 mil. Desapareceram de um dia para o outro. Ou então ia fazer um investimento por fazer e cuja racionalidade se ia perder. E foi isto, basicamente. Foi um amadurecimento. Falamos aqui do espectro, não falamos do espectro, etc. Agora, sobre o espectro, e ainda a sua última pergunta, o que se passa aqui é que a União Europeia escolheu isso e, de facto, para o TDT pago, a situação de decisão dentro dos Estados-membros não era homogénea. Portugal, Espanha, eu não me lembro bem, mais um ou dois países, eram os únicos que estavam a colocar o TDT pago dentro destas frequências. Portanto, há países europeus em que essa questão não ocorre, mas Espanha e Portugal, de facto, foi isso. Eu não sei se o facto da Espanha, eventualmente no sentido português, não no anglo-saxónico, da Espanha já ter decidido meter o TDT pago e nós ficarmos aqui numa situação transfronteiriça complicada, levou a Anacom também escolher essas experiências. Não sei. O que é facto é que o que diz é verdade. Havia países que o programa não se pôs, Portugal e a Espanha, esse programa pôs e, portanto, há aqui uma assimetria sob o ponto de vista que tem que fazer. E agora, o que é facto é que a decisão da Europeia é muito clara. O GSM foi uma grande vitória europeia, a penetração móvel na Europa é um grande sucesso, Estados-membros preparem espectro, que é um bem escasso e importante, para que o mundo móvel tenha no espaço europeu aplicações e se desenvolva, quer em termos de aplicações empresariais, quer na vida de cada um dos cidadãos, dentro da lógica de personalização dos terminais. Relativamente à questão do IPTV fibra e concorrência entre várias coisas, bom, muito claramente, nós no dia-a-dia temos um conjunto de soluções técnicas para oferecer os mesmos serviços. Temos, por exemplo, a velhinha voz fixa, mas que ainda continua a ser utilizada por milhões de portugueses, ainda bem. Temos voz móvel, temos voz sobre IP, a la Skype também agora, e temos um conjunto de soluções de voz digitalizada, e soluções empresariais de voz, para empresas. Como imaginam, isto não são mundos em que a solução técnica A é para vender aos clientes A, B, B a B, C a C. É uma lógica matricial em que o cliente escolhe, que obviamente, umas vezes vende-se mais para um lado, outras vezes menos para o outro lado, uma vez canibaliza daqui, outra vez canibaliza lá. Desde que o bolo no seu conjunto, é isto, leia-se, a adesão dos portugueses e receitas cresça, isso é bom para a PT, como é bom para as outras empresas. O mercado de TV em Portugal tem expandido, isso é bom, e a PT também, na televisão, nestes últimos dois anos, expandiu-se e já está a atingir um valor bastante grande. Porquê? Porque tem uma estratégia multiplataforma e multi-device. Isso, pensemos que não é um programa de concorrência, nós lidamos sem concorrência, isso é ótimo. Relativamente à questão do menor interesse ao maior interesse, os clientes não consomem tecnologia em si. Os clientes consomem a compra de um conjunto de canais de televisão, um conjunto de soluções de interatividade porventura, uma user experience diferente em função do seu perfil de consumo e dos seus interesses. A tecnologia que está por trás, embora a gente fale muito nela, muitas vezes é agnóstica. E o que acontece aqui é do menor ao maior interesse, é que deixou de haver soluções, querem que essa tecnologia era a única disponível para dar televisão paga, ou essa tecnologia, concorrente com outras, fica claramente desfavorecida. Deixou de haver, na nossa opinião, lugar a isso. E a maturidade, que entretanto também foi se tornando evidente em 9, em 8, 9, 10 e 11, relativamente às experiências, tem levado a que vários países da União Europeia tenham só já hoje em dia TDT free. O caso de uma Alemanha, de uma Bélgica, de uma Suíça, de uma Áustria, são vários exemplos em que isso acontece. Vão continuar assim? Não vão. França optou, teve um sucesso, neste momento nem sei se tem, se não, se tiver alguém marginal nessa seção. Portanto, foi isto que aconteceu na Europa. Outros tentaram, a Holanda, por exemplo, ainda tem 11%, é verdade. A Suécia tem 11%. Agora, a média europeia situa-se à volta de 1,7% de dentro dos clientes de televisão, que é 1,7, média europeia. Devo dizer que a única exceção... Eu só gostava... Repare lá, as operações ocorreram todas, sobretudo em 2009 e 2010. Alguns países apareceram mais cedo, mas houve sempre a esperança de que, em algumas zonas, nós conseguíssemos obter clientes para isso. Muito claramente. Quem verifica o cumprimento das obrigações da PT e a fiscalização, obviamente, é a ANACOM no conjunto de matérias.
Deputado, eu pedi que não houvesse diálogo. Portanto, a questão foi colocada. É a ANACOM que é a entidade fiscalizadora, como é evidente. Não é? Eu não sei se o senhor já quer acrescentar alguma coisa, mas...
Eu vou lhe dizer, é a ANACOM, ok? Nós, sob o ponto de vista dos serviços de televisão, temos um registro para prestar serviço de televisão. Somos um agregador de conteúdos, escolhemos esses conteúdos numa base broad, larga, para os nossos clientes. Porventura, conforme referi aqui, em alguns casos queremos diversificar, queremos que a inovação faça uma concorrência e lançamos canais novos, como é o caso do canal Q, do SICAPA ou do Mel Benfica, e registramos na ERC. Mas registramos na ERC. Agora, no dia-a-dia, o nosso grande interface na nossa ação é 90, não sei quantos por cento, não sei se aqui os juristas me vão dizer isso, é 90 e muitos por cento, é com a ANACOM, que é o nosso, que é o regulador setorial.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha aqui a indicação, apenas, antes de encerrar esta audição, que a Sra. Deputada Cecília Meireles tinha cedido a sua intervenção ao Sr. Deputado Agostinho Branquinho. Eu vou então dar a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Branquinho.
Muito obrigado. É uma questão muito rápida, que é o seguinte. O Sr. Engenheiro Alfredo Batista explicou aqui o racional tecnológico, técnico, de negócios, disso tudo. O Sr. Engenheiro, eu, mercê da minha atividade enquanto deputado, andei nos últimos 3 meses a ouvir falar no risco reputacional para a PT de ela cumprir ou não cumprir as suas obrigações perante os portugueses, portanto, o mercado onde ela trabalha. E eu peço-lhe imensa desculpa da pergunta, é a pergunta final, mas é muito simples. O senhor engenheiro não acha que os portugueses começam a pôr em causa o tal risco reputacional da PT, que decide ir a um concurso, depois sai do concurso porque não lhe interessa o concurso, e entretanto diz que quer estar num mercado que é emergente e que é muito importante para o desenvolvimento dos seus negócios? Não acha que tudo isto cria uma nebulose sobre uma empresa que é a maior empresa portuguesa e que corre o risco de, com todas estas trapalhadas, desculpe lá a expressão, que é mais própria da política, pôr em causa esse risco reputacional de ser uma empresa séria que vai aos concursos para ganhar os concursos e que, uma vez ganha os concursos, não é porque não dá jeito ou porque dá menos jeito, que não deixa de cumprir as obrigações que tem perante a sociedade onde ela está inserida e onde os portugueses pagam os seus impostos e são os seus maiores clientes.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, para os últimos esclarecimentos, dou a palavra ao Sr. Engenheiro Alfredo Batista.
Muito obrigado por essa questão final. Tenho imenso prazer, porque essa é uma questão de fundo que eu tenho particular prazer em responder. A PT cumpre rigorosamente tudo o que promete. Desculpe, permita-me que eu fale. Muito obrigado. A PT cumpre rigorosamente tudo o que promete. O caso do TDT no Muxá é um exemplo nítido. Já fomos a vários concursos, a vários processos, de várias naturezas, desta natureza, de outra natureza, nós cumprimos sempre. Esta é uma primeira questão. O que está em causa não é dar jeito ou não dar jeito. O que está em causa é a racionalidade de uma decisão. E, na nossa opinião, não haver business case para implementar isto. É melhor canalizar o dinheiro da PT para outros projetos, é melhor para a PT, na nossa opinião, é melhor para o país. Terceiro aspecto. Permitam-me pedir um desabafo como membro da PT. Eu faço parte da mobília da PT, já trabalho lá há 30 e tal anos. O que eu espero é que a PT, enquanto uma das maiores empresas portuguesas, tenha o apoio da sociedade, dos clientes e dos partidos políticos. E que se questione a PT nas questões, na minha opinião, que são, com toda a legitimidade, não está em causa, com toda a legitimidade, questões que são as questões que são determinantes para o país, mas questões que, permitem-me o comentário, que tem uma dimensão muito menor, na nossa opinião, sejam postas a par de outras questões de natureza completamente diferentes. Nós precisamos, e julgo eu, que Portugal precisa de grandes empresas, pequenas empresas e médias empresas. E a PT tem sido uma âncora fundamental para o desenvolvimento das comunicações em Portugal. E isso devia ser reconhecido, desculpem, por todos os partidos, porque isso é essencial. Se nós falamos em desenvolvimento económico, se falamos em emprego, temos que ver quais são as empresas âncoras que fazem isso. Quais é que mantêm competências em Portugal, ou qual é que as lutam desesperadamente para, em ambientes complexos, manter todo esse know-how e esses projetos multinacionais. Isto, com toda a franqueza, conforme foi aqui falado, e foi aquilo que eu vos transmiti, é um problema de natureza completamente distinta. Muito menor na sua questão. Poderá-se dizer também, não é uma questão menor, porque sendo menor no impacto no negócio, é maior pela questão que refocou da incongruência, etc. Não. Mas sob esse ponto de vista, nós temos uma opinião. Mas nós não temos passos legais. Nós fomos sempre transparentes por escrito, a pôr as nossas posições. Quando recebemos a primeira vez as licenças, pagámos logo a calção. À Anacom devolvemos a calção. Quando pela segunda vez nos disseram a pagar a calção, nós pagámos a calção e dissemos logo por escrito à Anacom: meus senhores, temos de discutir isso. Posteriormente houve dois factos. Nós não virámos as costas esquecendo isso e não implementando isso. Nós, junto às entidades de direito, à ERC e à Anacom, pedimos a revogação da licença. Porque nós, de acordo com as regras definidas, de acordo com o quadro de atuação, nós fizemos aquilo que a PT deve fazer. E cabe às entidades decidirem. Agora, se pergunta a opinião da PT, nós esperamos decididamente que venham ao encontro da pretensão da PT, que é o revogar das licenças. Não digo. Agora, nós não andámos por labirinto, não. Nós cumprimos religiosamente as regras. Quando se pôs o problema, endereçámos às entidades certas. E essa é a compreensão que a gente espera e é uma decisão final.
Obrigado, Sr. Presidente. Chegamos ao fim da nossa audição. Eu pedi apenas ao Sr. Deputado António Leitão Amaro que fizesse chegar depois à mesa, temos reunião amanhã, por escrito, conforme foi solicitado, a questão relativamente às atas, para eu poder endereçar, conforme pedido pelo Sr. Engenheiro Alfredo Batista, para eu poder endereçar o assunto à administração da PT Comunicações. Agradeço em nome dos seus deputados a presença do Sr. Engenheiro e das pessoas que o acompanharam e a disponibilidade para responder, de acordo com aquilo que é a visão da empresa que aqui representa, a todas as questões que foram colocadas pelos seus deputados. Muito obrigado e os nossos trabalhos estão encerrados.